Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à audição regimental do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor professor Augusto Santos Silva, a quem dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade uma vez mais. Dou também as boas-vindas à senhora secretária de Estado, Margarida Marques, à equipa que acompanha os membros do Governo. Temos a grelha habitual, como já foi dito ao senhor Ministro. Vamos passar imediatamente à intervenção inicial do senhor Ministro. Tem a palavra.
15 minutos.
15 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos. E julgo que será interessante reservar esta intervenção inicial para o debate europeu que está em curso e às condições de participação de Portugal neste debate. Todos nós sabemos que o ciclo político-eleitoral de 2017 na Europa é muito exigente, realizar-se-ão eleições legislativas e ou presidenciais muito importantes em países como a Holanda, a Alemanha ou a França, mas o facto de esse calendário ser muito exigente não constitui nenhuma razão para haver qualquer paralisia do debate europeu e qualquer paralisia no processo de decisão europeia sobre assuntos que são, todos o reconhecemos, muito importantes. Do meu ponto de vista, aliás, o facto justamente de este ano 2017 ser politicamente intenso é mais uma razão para que o processo de debate e de decisão europeu seja também ele intenso, porque a democracia é um condimento e não um obstáculo à integração europeia. Nós teremos nas próximas semanas momentos decisivos neste debate e neste processo de decisão. Teremos o Conselho Europeu de março, no dia 8 e 9 próximos. Depois teremos a Cimeira de Roma e esperamos muito da Declaração de Roma. Entretanto, as autoridades britânicas notificarão formalmente a União Europeia da sua vontade de a deixar e, a partir do momento em que essa notificação seja recebida, todos sabemos que será convocado um Conselho Europeu a 27, que provavelmente se realizará em abril, do qual se esperam orientações políticas muito claras sobre o processo de negociação que nos próximos dois anos terá que haver entre os 27 e o Reino Unido. Ao mesmo tempo, prosseguem os trabalhos, quer do Parlamento Europeu, quer da Comissão, sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Parlamento Europeu já aprovou um relatório muito importante, aliás, da autoria de uma eurodeputada portuguesa, e espera-se em abril a publicação do documento da Comissão Europeia, que a Comissária Thyssen está a preparar. Entretanto, em março, o Presidente Juncker apresentará o Livro Branco sobre o Futuro da União Europeia. Como contribuição para esse Livro Branco e para o debate europeu, o Parlamento Europeu aprovou nos últimos dias três relatórios muito importantes sobre a capacidade orçamental, sobre as condições de melhoria do funcionamento no atual quadro dos tratados e também sobre eventuais alterações dos tratados europeus. E, portanto, as próximas semanas são muito preenchidas, muito ricas e intensas deste ponto de vista, e julgo que os temas fundamentais em cima da mesa são quatro. O primeiro grande tema é o tema do crescimento da economia, do crescimento do emprego e da estabilidade financeira e a relação entre estas três vertentes, estabilidade financeira, economia e emprego. O segundo grande tema é a implementação da estratégia global da União Europeia em questões de segurança e de política externa. Ela está aprovada, o seu calendário de implementação está também desenhado e, portanto, trata-se de concretizar essa estratégia. O terceiro grande tema que as últimas semanas vem dada a crescida centralidade é o tema da relação entre a Europa e a América do Norte, em particular a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos. E o quarto grande tema é o grande tema da política das migrações, da política de asilo e da resposta humanitária aos refugiados e também do enfrentamento das causas profundas do fluxo migratório, e esse enfrentamento passa necessariamente por novas parcerias entre a União Europeia e a sua vizinhança a sul para o desenvolvimento. Julgo que são estes os quatro grandes temas que definem a agenda europeia atual e das próximas semanas. Portugal participa ativamente neste debate, tal é o nosso propósito, aos diferentes níveis, ao nível do Governo português, ao nível do Parlamento Europeu e ao nível da Assembleia da República, e julgo que temos hoje melhores condições para participar nesse debate. O ano 2016 era um ano absolutamente crítico, porque era o ano em que nós precisávamos todos de demonstrar que ao mesmo tempo estávamos comprometidos com as regras que governam, em particular, a zona euro, que tínhamos propostas para a alteração dessas regras, mas que cumpríamos as regras que estavam estabelecidas, e que esse compromisso, esse engajamento, se fazia de forma a que novas políticas pós-austeritárias pudessem ser desenvolvidas com resultados evidentes para todos, com resultados concretos e práticos a apresentar. E desse ponto de vista, o conjunto dos resultados que o país atingiu em 2016 colocam melhores condições para a nossa participação no debate europeu. Faço apenas o sumário muito breve desses resultados. Nós conseguimos em 2016 um déficit orçamental que fica claramente abaixo dos 3% do critério de Maastricht. Invertemos o cenário de degradação do saldo estrutural que tínhamos tido em 2015 e, portanto, essa inversão foi conseguida. O déficit orçamental será inferior a 2,1% do produto, com um saldo primário que é muito robusto, é aliás o melhor saldo primário das últimas décadas, com uma aceleração do crescimento económico que se fez sentir sobretudo no segundo semestre e que recoloca a economia portuguesa novamente em trajetória de convergência com a média da União Europeia e a média da zona euro, com um novo valor recorde das exportações portuguesas de bens e serviços, que tem um novo máximo atingido em 2016, com um excedente comercial que em 2016 melhorou também substancialmente, cerca de 900 milhões de euros, com um excedente externo, portanto um conjunto das balanças corrente e de capital, que é também positivo e cujo saldo melhorou em 2016, com uma clara retoma do investimento privado e, em particular, do investimento estrangeiro, direto estrangeiro, que no conjunto de 2016 melhorou em 4%, e com, ao mesmo tempo, redução do desemprego significativa, 2 pontos percentuais, e criação de emprego num valor líquido que se aproxima da casa da centena de milhares de novos postos de trabalho líquidos criados. Este conjunto de resultados coloca a participação portuguesa no debate europeu em melhores condições. Em 2017, nós encaramos muito confortavelmente o processo de decisão que levará à saída de Portugal do procedimento por déficits excessivos. Estamos muito confortáveis com os novos objetivos, as prioridades definidas para o semestre europeu que se iniciou, o novo ciclo de semestre europeu que se iniciou no fim do ano passado, e no que diz respeito ao outro muito importante instrumento de alavancagem do investimento, o Plano Juncker, Portugal encontra-se entre os 10 países que até hoje mais beneficiam do Plano Juncker, com um volume de financiamento que neste momento ronda os 1,4 mil milhões de euros, representando, com um multiplicador de 3, um investimento total alavancado nos termos do Plano Juncker superior a 5 mil milhões de euros. Também estamos muito confortáveis e por isso apoiamos convictamente as decisões já tomadas no Conselho Europeu, no sentido de estender o Plano Juncker até 2020 e de reforçar o Plano Juncker, seja do ponto de vista do seu volume financeiro, a nova meta de alavancar investimentos na ordem dos 500 mil milhões de euros, seja do ponto de vista da sua, do alargamento a novas áreas de investimento. Quais são as orientações da participação portuguesa neste muito importante debate europeu em curso? Eu diria que elas são três, estas orientações. Em primeiro lugar, Portugal bate-se porque prossiga o processo de decisão europeu e que o processo de decisão europeu se prossiga concretamente, com decisões concretas, com respeito pelos calendários que nós próprios definimos. Quando, por exemplo, validamos o relatório dos cinco presidentes ou nas sucessivas decisões que o Conselho tem tomado a este propósito. Portanto, primeira orientação, é preciso prosseguir ao debate como o processo de decisão europeu e é preciso concretizar as decisões. Em segundo lugar, é preciso prosseguir e concretizar simultaneamente nas três grandes frentes que a Europa tenha. A frente económica, a frente da segurança e a frente das migrações. Temos insistido que não é possível, nem é compreensível que a Europa agora abrisse novas gavetas de integração como pretexto para não fechar aquelas que estão abertas. E, portanto, estamos evidentemente empenhados no reforço da União da Defesa e da Segurança, e não nos faz confusão nenhuma falar mesmo nestes termos, numa União da Defesa e da Segurança, mas não como pretexto para deixar incompleta a União Económica e Monetária. E a terceira grande orientação é que, para que a nossa participação seja ativa e produtiva, precisamos de estar nos diferentes formatos em que se faz a discussão europeia e mobilizar a nosso favor as diferentes geografias que constituem hoje a União Europeia. A esse propósito, e para terminar esta intervenção inicial, gostaria de chamar a atenção para a importância, do nosso ponto de vista, da Cimeira dos Países do Sul, que se realizou em Lisboa no passado dia 28 de janeiro, porque ainda não tínhamos oportunidade de falar sobre essa cimeira, e sobretudo a sua substância, contida na declaração política aprovada pelos 7 chefes de Estado e de Governo que nela participaram, e também mostrar o nosso agrado com o facto de os temas essenciais da Declaração de Lisboa serem consonantes com os temas essenciais dos relatórios ainda na semana passada aprovados pelo Parlamento Europeu. Quanto aos temas decisivos da Declaração de Lisboa, eles foram basicamente os compromissos mais importantes do ponto de vista político, foram basicamente estes quatro. Em primeiro lugar, um compromisso em torno da necessidade de completar a União Económica e Monetária, designadamente completar a União Bancária e pôr em prática o mercado de capitais. Em segundo lugar, a necessidade de completar também e reequilibrar, reajustar a União Económica e Monetária, criando uma capacidade orçamental própria para a zona euro. Em terceiro lugar, o compromisso sobre o reforço dos instrumentos financeiros orientados para a convergência, o Plano Juncker e outros instrumentos financeiros orientados para a convergência. E em quarto lugar, a necessidade de combinar isto tudo com avanços no domínio do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. As decisões tomadas, as deliberações tomadas pelo Parlamento Europeu na semana passada, com a aprovação dos 3 relatórios que lhe foram submetidos, vão exatamente nesta mesma linha e eu acho que este é o ponto político que mais devemos destacar e que mais nos interessa do ponto de vista do nosso interesse nacional. Quanto às decisões tomadas pelo Parlamento Europeu, como contributo para a discussão europeia, eu gostaria, em primeiro lugar, de salientar o tipo de convergência política de que resultou a aprovação dos 3 relatórios, que envolveu a larga maioria dos grupos parlamentares ligados ao Partido Popular Europeu, ao Grupo dos Socialistas e Democratas, ao Grupo dos Liberais e ao Grupo dos Verdes, e foi esta convergência política pró-europeísta que esteve na base dos compromissos que os relatórios exprimem. Em segundo lugar, a clareza com que, em primeiro lugar, especificamente o primeiro relatório, insiste na necessidade de criarmos uma capacidade orçamental para a União Europeia, designadamente a partir do mecanismo europeu de estabilidade, e em segundo lugar, de criar uma capacidade orçamental específica para a zona euro, no sentido de nos protegermos melhor face aos choques simétricos e face aos choques assimétricos a que estamos sujeitos, e no sentido de termos instrumentos financeiros e orçamentais mais poderosos para favorecer a convergência entre as nossas economias. A União Monetária até agora tem acentuado, sobretudo na sequência da crise de 2008, e depois da crise das dívidas soberanas, tem acentuado a divergência interna à zona monetária. Isso é evidentemente paradoxal e nós temos que reorientar e reajustar a União Monetária de forma a que ela seja um instrumento poderoso para facilitar a convergência das economias que a constituem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Inês Domingos. 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Bem-vindos aqui à nossa Comissão. Eu gostava de começar por pegar exatamente no tema da reforma institucional da União Europeia, que foi o tema que referiu em último na sua intervenção inicial. E gostava de começar por recordar que o anterior Primeiro-Ministro tinha lançado uma ideia, precisamente no âmbito da reforma institucional da União Europeia, em maio de 2015. Era uma ideia baseada num Fundo Monetário Europeu, que começou a fazer caminho, agora como vimos em vários relatórios, e em particular o Sr. Ministro referiu o relatório Bogue-Berès, que tem uma visão parecida com esta que já tinha sido enunciada há mais de um ano e meio. Na nossa visão, falta uma clarificação importante neste relatório e em outros documentos que têm aparecido com visões semelhantes, que é o facto do Fundo Monetário Europeu ter de ser uma verdadeira contraparte do BCE como instrumento de motivação de reformas verdadeiras. E neste momento o que nos parece é que os documentos que estão a ser circulados ainda são insuficientes nesta matéria e apresentam propostas um pouco ad hoc que não permitem fazer o que o anterior Primeiro-Ministro tinha pensado de uma forma muito ambiciosa para a União Europeia. E aqui eu tenho que fazer uma crítica a este Governo, que é o seguinte. Como eu já referi, o anterior Primeiro-Ministro apresentou esta ideia em maio de 2015. Já lá vai mais de um ano e meio. E parece que o Governo, só agora, quando os documentos da União Europeia estão a aparecer, é que acordou para este assunto que é verdadeiramente importante. É importante, em particular, para Portugal, no sentido em que nós beneficiávamos, como estávamos a fazer, de estar na linha da frente desta negociação e deste debate. E, na realidade, o que aconteceu foi um desperdício enorme de tempo e de oportunidade, porque neste momento Portugal podia estar na linha da frente a debater este assunto. E agora, infelizmente, parece que vamos ficar atrás, enfim, ficaremos de alguma forma a negociar este assunto, mas já não temos este impulso inicial e é uma pena, foi um verdadeiro desperdício e portanto agora parece-me que nos resta apenas assegurar que o tema não desaparece. E neste caso, enfim, gostava de lhe perguntar o que é que neste momento o Governo está a fazer para certificar que este importante tema aparece na Declaração de Roma, que o Sr. Ministro também referiu, é realmente, será um momento muito importante. E como é um momento importante e como este tema, na nossa opinião, é absolutamente fundamental, como nós já estamos a dizer desde maio de 2015, gostávamos agora que não se perdesse mais tempo e que o Sr. Ministro assegurasse, o Governo assegurasse, que isto vai ter uma visibilidade muito grande na União Europeia, em particular na Declaração de Roma. E gostava agora de passar para outro tema, o Sr. Ministro não referiu, mas nós estamos neste momento com uma preocupação muito grande, que é a situação da transposição das diretivas europeias. Tem havido atrasos significativos, eu diria até lamentáveis, por duas ordens de razão. Primeiro, porque o facto de nós nos atrasarmos na transposição das diretivas implica que os cidadãos, na realidade, perdem direitos. E estou a pensar, em particular, há vários casos, mas existe uma diretiva muito importante, que é a da comparabilidade das comissões bancárias. Se transpuséssemos esta diretiva, os cidadãos portugueses, os clientes bancários, ficariam a beneficiar dessa transposição. O atraso é negativo, o atraso na transposição é negativo para os portugueses. E como este exemplo há muitos. Isto é uma primeira motivação. E depois há outra que também é muito importante, é que ao não transpormos estas diretivas, perdemos a oportunidade de adaptá-las à realidade nacional. E nós sabemos que é importantíssimo o grau de liberdade que nos é dado pela legislação europeia de certificar que essa legislação faz sentido dentro da legislação nacional e para adaptar melhor aos seus cidadãos. E por isso estes atrasos são muito preocupantes. E são preocupantes porquê? Quando nós, o anterior governo do PSD-CDS, estava no poder, deixou os atrasos na diretiva numa taxa perto dos 0,4%. Havia 0,4% de diretivas que estavam atrasadas. Muito menos do que uma em cada 100 diretivas. E neste momento estaremos acima dos 3% pelas contas do que nós vimos já, que foram os atrasos nas diretivas transpostas. Esta situação parece uma certa perda de controle do Ministério na transposição das diretivas e parece-nos muito grave. E gostávamos aqui de deixar um apelo ao Sr. Ministro para retomar o controle desta situação que é tão importante para os portugueses e é tão importante para o nosso quadro jurídico. E agora gostava de retomar também um assunto que foi amplamente debatido ontem, que é o tema de Almaraz. E eu gostava de saber, Sr. Ministro, porque é que saudou o acordo? Na realidade, o que aconteceu aqui é que houve um atraso que basicamente beneficia a Espanha e que não tomou decisão nenhuma, não garantiu de forma nenhuma que o armazém não vá avançar. Neste momento, o que parece é que Portugal ficou de braços cruzados e que não temos sequer uma opinião fundamentada sobre o que é o impacto transfronteiriço deste armazém. Eu acho que é muito importante recordar que o PSD esteve do lado do Governo. E era uma oportunidade, teria sido bom aproveitar este acordo parlamentar, este suporte parlamentar, para ter uma posição mais forte e mais ambiciosa para Portugal. E, portanto, neste momento, o que nós achamos é que isto simplesmente permite a Espanha ganhar tempo sem grandes benefícios para Portugal. E estamos muito preocupados e gostávamos que o Governo fosse muito mais ambicioso nesta matéria. Gostava de saber a sua opinião neste tema. Finalmente, Sr. Ministro, e nós não referimos aqui especificamente esta questão, mas o Sr. Ministro referiu realmente a questão do Brexit e há uma questão particular importante. Uma das questões particulares importantes para Portugal é a seguinte. As duas câmaras do Parlamento aprovaram esta semana uma série de emendas às negociações, aos planos de negociação para a saída do Reino Unido da União Europeia. O PSD tem-se mostrado, desde sempre, muito preocupado com a situação dos portugueses que estão no Reino Unido e, especificamente neste caso, o facto de ter sido rejeitada a garantia que existia para que os cidadãos portugueses fossem tratados em pé de igualdade com os cidadãos do Reino Unido. Obviamente, isto não é uma situação única dos cidadãos portugueses, é também dos outros países da União Europeia, mas a nós, aqui neste momento especificamente, a pergunta dirige-se relativamente aos cidadãos portugueses. E nós consideramos que é uma situação tão grave que chamámos a senhora embaixadora do Reino Unido em Lisboa para vir cá esclarecer-nos o que é que se está a passar e como podemos ajudar os portugueses. A pergunta que eu gostava de fazer ao Governo é o que é que está a fazer concretamente para ajudar esta situação, não só do ponto de vista diplomático, das relações e dos contactos que faz com os seus homólogos, mas também, de um ponto de vista muito prático, se pretende reforçar a capacidade dos consulados, reforçar a capacidade técnica, a capacidade humana, para dar resposta ao que será, certamente, uma quantidade maior de pedidos da parte dos cidadãos portugueses para os ajudar a resolver a sua situação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pela Sra. Deputada. E começo pela questão relativa à transposição das diretivas. Como a Sra. Deputada bem exprimiu com os números que citou, nós não temos um problema de atrasos significativos na transposição das diretivas, porque se o número que encontra é 3%, eu diria que esse não é um problema real, mas temos evidentemente que impedir. Eu ouvi as perguntas, se quiserem ouvir as respostas. Muito obrigado.
Só clarificar as perguntas.
Deixe o Sr. Ministro, não interrompa, se faz favor, deixe o Sr. Ministro continuar.
Obrigado. Mas nós devemos dar os problemas quando eles não têm uma dimensão que dificulte a sua resolução. E, portanto, estou plenamente de acordo com a Sra. Deputada, o objetivo é 0%, é para isso que devemos trabalhar, transpondo as diretivas nos prazos que são os prazos regulares e tendo em atenção que a transposição de uma diretiva é um processo de decisão, quer jurídica, quer política, bastante sensível e que deve ser politicamente comandado. E por isso mesmo o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem monitorizado o processo de transposição da parte dos diferentes ministérios setoriais com base nesse mesmo objetivo, chegar a 0%. Em relação ao Brexit, também comungo das preocupações da Sra. Deputada, que está mais bem informada do que eu. A informação que eu tenho é que a Câmara dos Comuns aprovou sem alterações o projeto de lei, que aliás só tinha dois artigos, e que a Câmara de Lordes ainda não finalizou o processo de decisão. Se a Sra. Deputada me diz que já finalizou, eu acredito. Mas o ponto essencial não é esse. O ponto essencial é que Portugal tem aqui um interesse, como Estado-membro da União Europeia e, portanto, está plenamente convencido, como os restantes 26 Estados-membros, que a questão dos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e a sua recíproca é a questão número um do processo de negociação. O negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, costuma usar uma fórmula, citizens first, e nós estamos plenamente de acordo com essa fórmula. Essa é a questão número um do processo de negociação, mas Portugal tem também aqui um interesse próprio. E tem um interesse em que esta questão esteja no topo da agenda das relações bilaterais. Por isso mesmo, eu deslocar-me-ei amanhã a Londres, terei uma reunião com o ministro Boris Johnson amanhã à tarde, e essa minha visita faz sequência às diferentes deslocações. Recordo que quer a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, quer o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de Portugal foram os primeiros membros de governos europeus a deslocar-se ao Reino Unido na sequência do referendo do dia 23 de junho. Nós já realizamos lá diálogos com as comunidades, quer em Manchester, quer em Londres, fazendo deslocar, aliás, vários membros do governo, e entendemos que agora é a altura própria para que a conversação se faça também ao nível de ministros dos estrangeiros. Portanto, posso revelar à Comissão dos Assuntos Europeus que amanhã à tarde estarei em Londres para me reunir com o ministro Boris Johnson. Quanto às preocupações com o apoio necessário que é preciso prestar aos cidadãos europeus residentes em Reino Unido, estou também de acordo e por isso mesmo reforçamos os meios consulares ao nosso dispor. Quanto à questão do Fundo Monetário Europeu, essa, Essa é uma das várias medidas do ponto de vista europeu, nas quais o Partido Socialista, que é a base do atual governo, e o Partido Social Democrata convergem. E é bom aliás que essa convergência se alargue a outros partidos e que seja uma convergência muito sólida e muito contínua em matéria de política europeia, porque isso robustece a política europeia do país. E, portanto, o trabalho que o anterior governo e o anterior primeiro-ministro fez em torno desta questão, da necessidade de estabilizar o mecanismo de estabilidade, transformando num verdadeiro fundo monetário, é um trabalho positivo. Esse objetivo era também um objetivo do programa eleitoral do Partido Socialista, é um objetivo que passou para o programa de governo e é um objetivo que o governo prossegue, e essa é uma linha de orientação que o governo prossegue e na qual temos tido avanços, o mais importante dos quais foi obtido na semana passada no Parlamento Europeu, com a assunção pelo Parlamento Europeu da necessidade de criar uma capacidade orçamental não específica da zona euro, mas uma capacidade orçamental da União como tal, a partir justamente da transformação progressiva do Mecanismo Europeu de Estabilidade num Fundo Monetário Europeu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, no limite, a constituição de um Tesouro Europeu. Quer dizer, no limite, a transferência da função de emprestador de último recurso do Banco Central Europeu para o Fundo Monetário Europeu. Significa também desnacionalizar a lógica de funcionamento dos empréstimos aos países que estão sujeitos a choques assimétricos. Significa, portanto, cortar o nó górdio de alguns dos problemas que se arrastam na União Europeia desde a crise das dívidas soberanas de 2010. E, portanto, esse passo é, do nosso ponto de vista, um passo muito positivo e temos trabalhado para que ele se concretize. A nossa contribuição para a Declaração de Roma tem sido sempre também com essa orientação, é que a Declaração de Roma significa também um compromisso claro por parte dos membros da União Europeia no completamento da União Económica e Monetária, no que diz respeito à zona euro, e na colocação no conjunto da União dos temas ligados à convergência económica e dos temas ligados à estabilidade financeira, à colocação em harmonia, em ligação um com o outro. Portanto, quanto ao tema de Almaraz, porque é que eu saudei o acordo? Porque o acordo é muito positivo para Portugal. Qual é a situação atual de Portugal, ou qual era a situação de Portugal anteontem? Tinha apresentado uma queixa junto das instâncias europeias contra a Espanha, porque, do ponto de vista português, Espanha tinha incumprido uma diretiva não tendo realizado o estudo do impacto transfronteiriço da construção de um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz. Qual é a situação? E era essa a situação em que Portugal estava. Não tinha acesso à informação, não tinha acesso à central, não tinha nenhum compromisso da parte de Espanha no sentido de identificar efeitos, eventuais efeitos negativos sobre o território português e comprometer-se com medidas para mitigar ou superar esses efeitos. Qual é a situação em que Portugal se encontra a partir de ontem às 11 horas portuguesas? Está na situação em que mantém intacto o seu direito de prosseguir a defesa do seu interesse por via judicial, mantém intacto esse direito, e em cima disso tem neste momento acesso à informação, a toda a informação necessária para avaliar as questões de segurança nuclear e de impacto ambiental, tem a participação, o comprometimento da Comissão Europeia na determinação desses efeitos, quer através das Direções-Gerais da Energia e do Ambiente, quer através do Presidente, do Gabinete do Presidente, ele próprio. Tem a possibilidade de realizar as próprias autoridades portuguesas inspeção técnica no local às instalações da central e ao projeto de construção de um armazém. Tem o compromisso do lado espanhol de que não há nenhum avanço na construção do armazém ao qual Portugal se oponha. Tem o compromisso do lado espanhol de que não há nenhuma medida tomada que possa comprometer os resultados deste trabalho em conjunto. Tem um período de tempo que está claramente estabelecido e que é curto, portanto não há nenhuma delação nem nenhuma manobra dilatória possível e tem, sobretudo, o compromisso de que deste processo conjunto tem que resultar medidas proporcionais que respondam às preocupações legítimas manifestadas pelas autoridades portuguesas quanto ao eventual impacto transfronteiriço da construção do armazém. Portanto, Portugal tem hoje todos os direitos que tinha anteontem, mais todos estes benefícios que eu acabei de citar. Porque é que eu não havia de saudar o acordo?
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Queria começar por um tema que o PSD ignorou soberanamente, mas que é talvez um dos temas mais importantes daqueles que foram focados pelo Sr. Ministro, que é a absoluta tranquilidade com que Portugal está neste momento à espera que seja divulgado o Country Report no âmbito do semestre europeu. É talvez a questão mais importante de hoje e se calhar das próximas semanas. O Sr. Ministro aqui foi aliás modesto em puxar o brio do governo português nos números de 2016, mas eu creio que essa modéstia talvez não se justifique, porque alguns desses números são os números mais significativos e melhores da nossa democracia, designadamente o número do déficit orçamental. Portanto, quando estivermos aqui na presença do Sr. Comissário Dombrovskis daqui a dois dias, estaremos com uma tranquilidade com que não estávamos há bastante tempo a defender os números de Portugal, da economia, do emprego, do déficit, das exportações, todos aqueles que o Sr. Ministro referiu e até mais alguns que poderíamos aqui citar, designadamente os índices da confiança do consumidor, que também mostram o apreço com que os consumidores estão a receber a política governativa de Portugal. Queria, portanto, aqui salientar aqui essa questão e salientar também, sublinhar que o PSD ignorou soberanamente esse dado. Depois, olhando para as questões que foram aqui já tratadas pelo Sr. Ministro, queria começar por uma que me parece também importante num determinado quadro. O Sr. Ministro referiu no início que vamos ter várias eleições importantes na Europa, Alemanha, Holanda, França, eventualmente também na Itália, porque estamos a assistir a desenvolvimentos internos italianos que prefiguram também a possibilidade de haver eleições em Itália daqui a algum tempo. Em todas essas situações estará em causa o projeto europeu, em causa não no sentido de ser contestado apenas, mas estará em discussão o projeto europeu, com algumas forças políticas relevantes, cada vez mais relevantes aparentemente, a contestarem a própria existência desse projeto europeu e a sua utilidade, a sua estabilidade. Pois bem, eu acho que a Europa está a procurar e bem responder também a esses desafios, em vários setores, criando condições de maior prosperidade dos cidadãos e mostrando aos cidadãos que sem a Europa a sua vida é pior. Sem a Europa, a vida dos cidadãos europeus é pior. Queria aqui sublinhar, designadamente, um aspecto menos debatido do ponto de vista interno, mas que me parece absolutamente relevante, que é o aspecto relativo à política da segurança e defesa, que o Sr. Ministro referiu como um dos quatro importantes hoje em dia na discussão do futuro da Europa. As questões relacionadas com a segurança e com a defesa. O contexto internacional, que é um contexto de grandes desafios, é também um contexto de grandes oportunidades para fazermos alguma evolução aí, porque com as dúvidas surgidas do outro lado do Atlântico em relação à utilidade da NATO e em relação até ao projeto europeu, com a saída do Reino Unido, que é um dos pilares da segurança europeia, uma das potências nucleares, uma das duas potências nucleares, com a saída do Reino Unido daqui a algum tempo, com todas as questões relacionadas com a pressão feita pelos Estados Unidos no sentido do aumento das despesas militares, ou com a defesa, mais propriamente dito, dos países membros da NATO. Tudo isso criam desafios, mas também criam grandes oportunidades. E essas oportunidades estão a ser, em meu entender, aproveitadas pela União Europeia para uma maior articulação com a NATO, e a NATO também parece querer essa articulação, como ficou claro na Cimeira de Varsóvia, no comunicado da Cimeira de Varsóvia, portanto, maior articulação com a NATO, maior atenção, juntamente com a NATO, ao flanco sul, aspecto que interessa particularmente a Portugal, e isso ficou manifesto na reunião ministerial da NATO há umas semanas atrás, com a decisão de criar o Hub do Sul, que permitirá ter aqui uma articulação também com a crescente atenção da própria União Europeia em relação a esse mesmo flanco sul, como Portugal também tem defendido desde há bastante tempo. E eu gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse mais detidamente em relação a esse aspecto. Há desenvolvimentos interessantes onde Portugal poderá ter, em meu entender, mas gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre isso, algum papel. Houve há pouco tempo uma carta dirigida pelo Presidente do Conselho Presidencial Líbio à NATO no sentido de pedir apoio para a Guarda Costeira Líbia. Isso é um precedente, é um início do interesse da NATO nessa zona, mas é também a possibilidade de operações europeias, designadamente a Operação Sofia, se articular com essa operação que a NATO irá fazer e de a partir daí ter finalmente a possibilidade de interagir com a Líbia e de criarmos ali um mecanismo que, tal como já se fez no Mar Egeu, possa ter algum impacto positivo nos fluxos vindos através da Líbia de refugiados e de imigrantes, alguns dos quais continuam drasticamente a morrer no Mediterrâneo, e a Europa tem de cuidar disso. Penso que é aqui mais um bom indício de que as coisas poderão ser resolvidas no futuro. Almaraz, Sr. Ministro, eu queria aqui sublinhar aquilo que disse. Também eu fiquei surpreendido com algumas reações, particularmente algumas reações de alguns setores, em relação àquilo que o governo português obteve. Haveria duas possibilidades da situação de Almaraz ser enfrentada. Uma, com os dois países, Portugal e Espanha, de cortas voltadas, cada qual a tentar obter uma solução unilateral. Portugal nos tribunais, Espanha fazendo ou tomando as decisões sem dizer nada a ninguém. A partir de ontem, nós ficámos com uma segunda possibilidade aberta, que é a possibilidade de Portugal e Espanha discutirem o tema com informação e poderem influenciar uma decisão que seja uma decisão conforme aos interesses dos dois países, sem que Portugal perca as possibilidades de utilizar todas as vias que existem. Portugal tem razão em relação ao dossiê de Almaraz e tem boas condições para, se alguma vez chegar aos tribunais, obter vencimento de causa. Tem boas razões. E não os perdeu com esta possibilidade. Agora, se nós conseguirmos um acordo com Espanha que consiga equilibrar os interesses dos dois países, eu acho que essa é uma via melhor, como aliás também o Sr. Presidente da República bem salientou. Em relação, mais dois aspectos, em relação ao plano Juncker, queria aqui também salientar o bom posicionamento de Portugal na utilização dos fundos provenientes desse plano. Segundo as notícias, e peço que o Sr. Ministro confirme, Portugal estará no ranking em 8º lugar. Parece-me que é uma posição bastante razoável e, portanto, queria aqui sublinhá-la. Também numa posição razoável está nas recolocações e reinstalações de imigrantes, de refugiados, cumprindo os compromissos que existem. Finalmente, Sr. Ministro, queria aqui fazer referência a um tema que ainda não foi mencionado, mas que me parece, no quadro da relação transatlântica, que me parece absolutamente relevante. A aprovação do CETA no Parlamento Europeu e, digamos, a passagem desse dossiê para o nível nacional muito em breve. A circunstância de o Primeiro-Ministro canadiano ter feito o discurso que fez no Parlamento Europeu, ter feito as intervenções que fez salientando a importância do CETA, tornam o CETA mais do que um mero acordo comercial. Hoje em dia o CETA é um símbolo da relação transatlântica, havendo da parte dos Estados Unidos os batimentos a que estamos a assistir do entusiasmo das relações multilaterais e transatlânticas, o facto do Primeiro-Ministro ter vindo dizer que Europa e Canadá partilham dos mesmos valores, que o Canadá valoriza a relação com a Europa, valoriza o projeto europeu e valoriza o CETA também para o fortalecimento dessa relação, torna o CETA não meramente uma questão de comércio, de economia, de trocas comerciais, mas uma questão de símbolo político que eu aqui queria, em nome do Partido Socialista, sublinhar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
E passo de imediato a responder. A modéstia na apresentação dos resultados de 2016 não significa desvalorização desses resultados. São resultados muito importantes, porque 2016 era um ano crítico e são resultados que mostram que ao mesmo tempo é possível cumprir os nossos compromissos europeus, desenhar um novo mix de políticas, combinando o respeito pelas decisões do Tribunal Constitucional, a reposição de rendimentos com o crescimento económico e o cumprimento escrupuloso das regras de estabilidade financeira, e ao mesmo tempo reforçam a posição portuguesa. Reforçam a posição portuguesa, em particular no debate europeu que está em curso. E são resultados que devemos ao país. O Governo terá a sua parte, mas é o país o principal autor desses resultados. Também concordo com o Sr. Deputado Vitalino Canas sobre a delicadeza da situação política na Europa. E permita-me manifestar-lhe essa concordância com um exemplo muito simples, só para nós termos a medida do que está verdadeiramente em jogo. A primeira eleição do ciclo que vai acontecer decorrerá já no próximo mês na Holanda. O partido que vai à frente nas sondagens é um partido que tem um programa eleitoral que ocupa menos de uma página. Mas nesse programa eleitoral, para além da proposta de saída imediata da União Europeia da Holanda, está também a proposta de interdição dos locais de culto a muçulmanos, de fecho das mesquitas na Holanda, e está também esta medida, que é aliás onde esse partido vai buscar depois supostamente o dinheiro que precisa para as medidas sociais que propõe, que é pura e simplesmente eliminação imediata de todo o financiamento público que a Holanda gasta em ajuda pública ao desenvolvimento, no valor de 10 mil milhões de euros anuais. Estes três exemplos mostram bem o que está em jogo aqui e a importância de nós todos, os democratas, nos unirmos, independentemente das nossas orientações, no sentido de barrar o caminho a este tipo de propostas e impedi-las que elas se transformem em linhas de ação na Europa. Porque qualquer destas medidas vai direto ao coração do que é o modelo europeu e do que é a presença da Europa no mundo e do que são os valores europeus. Espero não ser acusado de me estar a intrometer na política interna de um Estado-membro. A terceira questão, em que estou também totalmente de acordo e agradeço o foco que nela pôs, relativamente à necessidade de articular melhor a estratégia de segurança da União Europeia e a sua política comum de segurança e defesa, de um lado, e do outro lado, aquilo que é, aquela que são as políticas e as missões no âmbito da NATO. A União Europeia e a NATO são organizações diferentes, não apenas porque o Canadá, os Estados Unidos, a Albânia, a Turquia, a Islândia e a Noruega são membros da NATO e não são membros da União Europeia, como, por outro lado, porque a Áustria, Malta, Chipre, a Irlanda, a Suécia e a Finlândia são membros da União Europeia e não são membros da NATO, mas também e sobretudo porque são organizações de natureza distinta. A União Europeia é uma união política e económica, assente nos princípios do mercado comum da democracia política. A NATO é uma aliança político-militar para a defesa do interesse coletivo e para assegurar a defesa coletiva num espaço regional circunscrito, que é o do Atlântico Norte. Contudo, tudo leva, nós todos beneficiamos de uma articulação das ações das duas organizações. Em 2017 teremos, digamos, o teste essencial para essa boa articulação, que é justamente a intervenção das duas organizações no Mediterrâneo Central. A NATO numa operação não militar, a Sea Guardian, e a União Europeia numa operação de natureza militar, a Operação Sofia, de que a formação, a capacitação de Estados vizinhos, como desde logo a Líbia e desde logo na formação da sua Guarda Nacional, é um aspecto crítico. Portugal está empenhado nas duas operações e está empenhado em tudo o que significa a boa articulação entre estas duas dimensões distintas, mas que ambas promovem não só a nossa defesa coletiva, não só a nossa segurança regional, como projetam estabilidade para o conjunto do mundo a que pertencemos. Desse ponto de vista, gostaria de chamar a atenção e de valorizar aqui muito o trabalho que tem sido desenvolvido pelos ministros da Defesa de Portugal, de Espanha, de Itália e de França, no sentido justamente de acentuar a necessidade, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, de prestarmos toda a atenção ao flanco sul, à vizinhança a sul, isto é, à grande área que em África inclui o Maghreb e o Sahel e que inclui também o Médio Oriente. Em relação à questão colocada a propósito do plano Juncker, sim, confirmo todos esses valores e confirmo também que a posição portuguesa é esta. O plano Juncker é muito importante, mas não chega. Para nós puxarmos pela convergência económica, isto é, para nós evitarmos que a zona monetária acentue assimetrias em vez de favorecer a convergência, nós precisamos de outros instrumentos de apoio ao investimento. Sejam instrumentos de natureza orçamental e, portanto, uma das funções da capacidade orçamental específica da zona euro está também na dotação de planos de investimento, seja público, seja de planos de investimento que alavanquem o conjunto do investimento público, privado e do terceiro setor, e também seja do ponto de vista dos instrumentos financeiros. Nós temos hoje um conjunto de fundos disponíveis, portanto, de instrumentos financeiros que não são de natureza propriamente orçamental, mas que estão disponíveis para os Estados-membros e temos que aperfeiçoá-los, fazendo com que a zona euro se, e o conjunto da União Europeia se apetreche com os dois tipos de armas que precisa de ter. A política de coesão, que evidentemente nós não colocamos em causa, é uma política estrutural absolutamente decisiva na União Europeia, mas ao mesmo tempo ter também outra arma que é verdadeiramente uma política de convergência. Finalmente, na referência que fez ao CETA, aproveito para informar a Comissão que o trabalho de tradução técnica, que como sabem é delicado porque é uma tradução de um instrumento jurídico, está completado e, portanto, o tratado CETA da sua versão portuguesa já está em circulação no interior do Governo para que o Governo possa aprovar a respectiva proposta de resolução a submeter à Assembleia da República. E, portanto, a minha previsão é que a Assembleia da República, ainda durante esta sessão legislativa, tenha a oportunidade de receber a proposta do Governo e proceder como melhor entender em relação ao processo de ratificação do CETA. E tem o Sr. Deputado toda a razão quando insiste no valor do CETA. O CETA é o primeiro grande tratado de nova geração, isto é um tratado que já se inscreve na política de regulação do comércio e do investimento internacional, dispondo de medidas, de normativos que conduzem não só a um aligeiramento das barreiras alfandegárias, como a aproximação das barreiras ditas não alfandegárias, uma aproximação no que diz respeito à regulamentação normativa e aos estándares aplicáveis. É um tratado que combina a política comercial com a política de investimento e é um tratado que dota os países de um sistema de arbitragem de nova geração, que aliás responde a muitas das críticas que na opinião pública europeia e nos governos europeus se tinham levantado e bem contra algumas das disposições do Tratado de Parceria Transatlântica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e a sua equipa. Relativamente à intervenção inicial que fez, alguns comentários, porque de facto estamos numa altura e o ano 2017 a nível europeu irá ter momentos de maior tensão ou menor tensão, dependendo dos resultados também eleitorais que se avizinham, e também a discussão e o debate que já ontem também aqui tivemos relativamente às reformas institucionais e às possíveis reformas para o funcionamento da própria União. Apenas uma pequena nota relativamente ao que referiu sobre o ano 2016 e os resultados positivos que foram obtidos, nomeadamente a nível do déficit e das inversões da tendência do saldo estrutural, saldo primário, crescimento económico, as exportações, são resultados positivos para a economia e traduzem na prática políticas que foram seguidas no último ano, diferentes das que tinham seguidas anteriormente, tiveram resultados práticos na vida das pessoas. No entanto, continua, e lanço isto para que também se possa pensar de futuro, continua a faltar uma grande parte daquilo que será a melhoria geral da vida dos nossos cidadãos, tem a ver com o investimento público e, por mais que o déficit possa baixar, isso significa também falta de investimento público e, portanto, deixar esse alerta que, para o Bloco de Esquerda, é importante. Uma segunda nota sobre a questão de Almaraz, que, entretanto, foi aqui referida. Da nossa parte, aquilo que se passou durante o dia de ontem mantém o grande problema que está em cima da mesa, que é a efetiva construção de um armazém para armazenamento de resíduos nucleares. Independentemente, a partir de agora, o Estado português poder ter acesso a estudos de impacto ou não ter acesso, mantém-se em cima da mesa a construção deste armazém. E o problema da construção deste armazém é que ele significa prolongar a vida da central por mais, pelo menos, 20 anos, o que é absolutamente desastroso para quem, mesmo para quem não perceba muito de energia nuclear, já todos percebemos e já os cidadãos perceberam que é um perigo iminente, é um risco iminente esta central continuar aberta, e a construção deste armazém serve exatamente para isso, para prolongar a vida dessa central. Isso para nós deveria estar fora da mesa. Houve já uma posição do Parlamento unânime sobre os perigos que a central representa e, portanto, a questão que eu coloco é quando é que o Governo português vai opor-se na totalidade à construção do armazém, porque ele significa o prolongamento da vida da central de Almaraz. E isso é importante. Já várias organizações ambientais vieram, nomeadamente a Quercus, a Zero, indicar que o que foi conseguido ontem é insuficiente, exatamente por causa das razões que aqui enumerei. Sobre a questão das reformas institucionais para o funcionamento da União, já ontem tivemos a oportunidade com o Eurodeputado Paulo Rangel de debater os relatórios que foram discutidos e votados a nível do Parlamento Europeu. Levantam-nos algumas preocupações, mesmo dentro daquilo que, de alguns temas que o Sr. Ministro indicou como sendo prioritários, nomeadamente as questões de migração e de segurança e a intenção de um reforço e de uma centralização nessas matérias, para nós é preocupante. Sabemos e partilhamos todos que existem duas preocupações essenciais a responder e que vêm nesses relatórios. Por um lado, os problemas da falta de ligação dos cidadãos com os centros de decisão europeu. Por outro lado, o crescimento de movimentos extremistas. A análise é consensual entre todos, porque de facto são aqueles problemas mais visíveis, apesar de existirem outros, mas as propostas que são aqui preconizadas para resolver esses problemas é que para nós não estarão totalmente corretas. Em primeiro lugar, porque centralizar, nomeadamente as questões de uma possibilidade de criação de um Ministro das Finanças a nível europeu, uma maior centralização de poderes na Comissão Europeia para que possa ter efetivamente um poder executivo maior, vai no sentido contrário de uma maior democratização dos processos. Por outro lado, aprofunda-se a construção, como o Sr. Ministro chamou, de uma união da defesa e da segurança, o que para nós, como saberá, levanta-nos muitas preocupações. achamos que é uma forma errada de responder tanto aos extremismos que têm surgido dentro da União Europeia, em especial de alguns países, como para responder à crise humanitária de quem tenta entrar no nosso país. É uma resposta errada e que poderá ter, e a nosso ver terá, resultados inversos àqueles que são pretendidos, sendo que as questões de defesa e de um futuro exército europeu são coisas que são faladas há muitos anos, nunca tiveram grande concretização, mas a tendência para falar sobre estes temas e chegar a alguma proposta concreta está a acelerar-se sem que exista uma discussão mais aprofundada sobre o tema, tal como a questão da articulação com a NATO, que, como será de imaginar, o Bloco de Esquerda se opõe veementemente a esta ligação, tal como se opõe à própria NATO. Por último, para terminar esta primeira ronda, sobre as questões de migrações e de refugiados, porque continua e continuará, infelizmente, a ser um tema em cima da mesa, independentemente do que acontecer a nível das várias eleições ou de reformas institucionais que possa haver na União ou não. E eu gostava de levantar um relatório deste ano, 2017, da Amnistia Internacional, que vai no sentido de indicar algumas preocupações que nós temos vindo a levantar, não tanto, ou seja, fazem a análise também do acordo da União Europeia com a Turquia, mas sem se focar na Turquia, e portanto deixaremos hoje a parte da Turquia de fora. E quais é que foram as consequências deste acordo em território europeu, nomeadamente em território grego, e quais é que foram as consequências imediatas após a assinatura do acordo? Por exemplo, a saída de muitas organizações humanitárias de vários locais e algumas ilhas gregas onde prestavam um serviço importante, os Médicos Sem Fronteiras, Save the Children, o Conselho de Refugiados Norueguês, Oxfam, foram-se retirando de alguns locais. As alterações legislativas, mesmo a nível do governo grego, para responder aos pedidos de asilo, também se foi sendo mais rígido e foram implementadas também algumas políticas de discriminação conforme o local de origem das pessoas que vinham pedir asilo. Isto teve que ver também com algumas alterações das indicações europeias sobre os países onde as pessoas viriam, seria por razões económicas e outros por razões de guerra. A nosso ver, isso é errado e está a criar ainda mais fricções e problemas, e temos visto ao longo do último ano, além de criar uma situação de discriminação efetiva que não é coincidente sequer com os apregoados valores da União Europeia de solidariedade. A falta de trabalhadores, já tínhamos alertado para isto, a falta de trabalhadores nas ilhas gregas para responder com uma maior eficácia aos pedidos que vão existindo, também depois colocam aqui alguns números e algumas questões relativamente ao desrespeito pelos direitos humanos mais básicos que existem em muitos campos na Grécia e em alguns locais de fronteira. Além de que, e para terminar, e era esta a questão que eu queria colocar, a questão de a Turquia ser considerada um país terceiro seguro. E como será fácil de imaginar, esta questão não é totalmente consensual conforme a análise que se faça. E já no início da implementação deste acordo tivemos algumas situações complicadas de maus-tratos e de ataques na fronteira turca com a Síria, a requerentes de asilo, e portanto, além de todas as questões que a própria Turquia tem de, a nível de déficit democrático, etc., como é que a União Europeia continua a manter um acordo com um país que cada vez mais se pode considerar não ser um país seguro? Ainda há umas semanas estávamos a falar aqui nesta Comissão de uma possível visita à Turquia no âmbito de países que tenham pedido a integração na União Europeia, e se para nós que aqui estamos em Portugal não é seguro viajar para a Turquia, então também não deveria ser considerado seguro recolocar pessoas que vêm para a União Europeia pedir asilo recolocá-los num país que nós não consideramos para nós estarmos ou visitarmos. E, portanto, isto é um desrespeito para nós brutal relativamente a estas pessoas que vêm pedir asilo. Temos dito isto desde o início deste processo, mas colocar estas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço muito as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Pires. Julgo encontrar 6 questões e gostaria de responder a todas. Em primeiro lugar, estou completamente de acordo consigo no seu alerta de que quando nós medimos os resultados de 2016, não devemos medir apenas do ponto de vista do valor do déficit ou de outros indicadores, sem terem atenção o relativo à questão essencial do bem-estar das famílias e do direito das pessoas. Mas também nesse plano, 2016 foi um ano de viragem. Em primeiro lugar, foi o ano em que os direitos das pessoas à remuneração do seu trabalho corrente ou passada por via da pensão passou a ser integralmente respeitado, como também foi um ano caracterizado por avanços significativos, quer do ponto de vista do produto per capita, quer do ponto de vista do rendimento disponível das famílias. E, portanto, gostaria de agradecer a sua chamada à atenção, porque os resultados também são muito importantes do ponto de vista do respeito pelos direitos dos trabalhadores e dos reformados, por um lado, e, por outro lado, da criação de melhores condições de existência para as famílias. Aliás, a evolução da procura interna também se explica por isso. Depois, gostaria de chamar a atenção, agradecendo também a sua questão, para o valor do déficit. A nossa preocupação, e era uma preocupação muito importante do ponto de vista do interesse nacional, é que não houvesse nenhuma espécie de dúvida que se pudesse colocar quanto ao cumprimento dos compromissos portugueses em matéria de déficit orçamental. E, portanto, o nosso compromisso, estabelecido com a União Europeia, na discussão do plano orçamental e depois no acompanhamento ao longo do ano, saldou-se por a União Europeia esperar que nós atingíssemos no máximo 2,5%. E, para nós, era claro que esse valor não deveria ser sujeito a nenhuma espécie de dúvida. E, portanto, devíamos ter um valor do déficit que nos colocasse completamente a salvo de discussões estúpidas do ponto de vista económico, mas que às vezes se têm nas instâncias europeias e nacionais, acerca do que eram medidas temporárias, medidas one-off, despesas extraordinárias versus receitas extraordinárias, etc. O valor que nós que atingimos coloca-nos completamente a salvo de todas essas discussões, por mais absurdas que elas possam parecer a alguns, como a senhora deputada e comigo próprio. Segunda questão relativa a Almaraz. Também quero manifestar a minha concordância consigo. O problema essencial aqui é um problema que há de colocar-se, que é a questão de saber se as autoridades espanholas querem ou não prolongar o ciclo de vida da central de Almaraz. Mas não é esse o tema que está em cima da mesa anteontem, nem é o tema que está em cima da mesa ontem. E, portanto, eu repito, antes do acordo assinado, celebrado ontem, Portugal tinha uma queixa nas instâncias europeias, porque alegava, e bem, que a Espanha tinha ignorado uma diretiva que obrigava a Espanha a realizar um estudo de impacto ambiental transfronteiriço sobre o armazém de resíduos que pretendia construir. Ontem, a partir de ontem, Portugal tem exatamente esse direito, mantém incólume esse direito, mas tem um período de tempo relativamente curto para não haver aqui nenhuma espécie de dilação, e nesse período de tempo Portugal tem acesso a toda a informação de que precisa, pode determinar os efeitos significativos no território e, portanto, suprir a falha original espanhola. Tem o envolvimento da Comissão, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, e tem garantias da parte de Espanha. E aí queria exprimir uma divergência factual com a senhora deputada. Não é verdadeiro dizer-se que Espanha mantém a efetiva construção do armazém. Um dos elementos essenciais do acordo celebrado de ontem é que a Espanha não pode tomar qualquer medida que seja considerada irreversível por parte de Portugal ou da Comissão Europeia. E, portanto, a formulação certa é esta, é a formulação do acordo. E insisto neste ponto, se nós nos conseguirmos entender, e temos agora uma oportunidade, uma nova oportunidade para isto, sobre o armazém, que tornaremos as condições mais favoráveis para nos entendermos depois sobre o ciclo de vida da central. E, portanto, naturalmente eu não entro nas questões ambientais, não tenho competência nisso. Do ponto de vista da minha responsabilidade, que é da política externa, eu acho que o acordo foi conseguido. Conseguido é um acordo inteiramente benéfico para Portugal, que cria uma nova oportunidade para que nós possamos enfrentar em conjunto, numa base de respeito recíproco e de boa cooperação entre vizinhos, uma questão que existe, que é a central de Almaraz e os seus potenciais efeitos sobre o território português. Terceira, aliás, a senhora deputada citou várias organizações governamentais, que eu ouvi com todo respeito e toda a atenção, como é meu dever e também meu prazer, e notei que as organizações ambientais, algumas criticavam a posição do governo, diziam imediatamente a seguir, mas aqui é um momento de diálogo que é muito positivo e no qual o país tem que ser firme. Ora, se nós não tivéssemos criado essa oportunidade para diálogo, não podíamos ser firmes no diálogo e, portanto, é até quase ilógico criticar o acordo e depois exigir ao governo que tenha a firmeza que só o acordo permite. Terceira, quarta questão que coloca, a revisão, as propostas feitas no âmbito da capacidade orçamental. Nós procuramos, quer no seminário de alto nível que realizamos aqui em Lisboa no dia 24 de janeiro, quer na Cimeira dos Países do Sul de 28 de janeiro, quer através dos nossos eurodeputados de várias famílias políticas que intervieram, com tanto vigor em sede de europarlamentar, insistimos em que nós temos que encontrar medidas que sejam concretizáveis, que sejam execuíveis e que, portanto, possam beneficiar, de consenso político alargado, o necessário para que elas possam ser tomadas, e dois, de condições jurídicas e políticas de execuibilidade. E, portanto, afastamos todas as medidas que implicariam a alteração de tratados. Porque há urgências e dentro do atual quadro dos tratados é possível e é indispensável criar condições para que nós tenhamos outros instrumentos de respostas, seja aos choques simétricos, se o preço do petróleo aumentar, isso afeta-nos a todos, seja sobretudo aos choques assimétricos, por exemplo, penalizações nos mercados a que alguns países, face às quais alguns países são mais vulneráveis que outros. Eu aceito, compreendo a posição do Bloco de Esquerda sobre a NATO e sobre a relação entre a União Europeia e a NATO, mas também queria dizer que também aí encontro um campo de convergência com a senhora deputada. Eu também sou contra o exército europeu e o governo português não defende o exército europeu. Há muito caminho a percorrer antes disso e nós devemos ser extremamente cuidadosos em tudo que implica questões que são questões de soberania pura e dura. Portanto, há um conjunto de operações que nós todos fazemos, há um conjunto de sinergias que nós todos podemos obter em matéria de equipamento, em matéria de Estado-Maior Médico, em matéria de sistemas de apoio, em matéria de partilha de informações, etc. Mas, à luz da Constituição da República Portuguesa, o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. O Governo conduz a política de defesa nacional. O Parlamento escrutina o Governo e controla o Governo. E os chefes militares estão sujeitos ao poder político nacional democraticamente eleito. E, portanto, vamos com calma, Senhora Deputada. Portanto, queria dizer que mesmo nessa área encontro interlocução possível. Se o Sr. Presidente me permitir, para não deixar nenhuma resposta por dar, à questão da Turquia, aí, perdoa-me o facto de ter uma divergência. A senhora deputada diz que é um erro distinguir entre refugiados e imigrantes. E eu direi que é um erro não querer distinguir. porque não querer distinguir prejudica quer refugiados, quer migrantes. Por uma razão simples, é que o acolhimento dos refugiados não é apenas um dever moral, é uma obrigação legal e imperativa, à luz do direito internacional e dos direitos públicos nacionais que se subordinam ao direito internacional. Portanto, uma pessoa refugiada é uma pessoa que está em perigo de vida por razões ligadas à existência de guerra ou conflitos militares, porque há muitos conflitos militares, muitos deles piores que guerras, que são de facto guerras não declaradas, ou outros conflitos que atentam direta e imediatamente contra a condição de vida, a vida das pessoas. Essas pessoas têm o direito de fugir dessa situação e têm o direito de ser acolhidos pelo primeiro Estado a que aportem. E têm o direito de a comunidade internacional apoiar os Estados que as acolhem. E é disso que se trata quando nós tratamos dos refugiados que fogem da Síria, ou dos refugiados que fogem do Afeganistão, ou dos refugiados que nos chegam vindos do Sahel, da Líbia ou de outros países que não são, desse ponto de vista, países seguros. Portanto, país seguro nesta circunstância não é necessariamente país democrático, não é necessariamente país que garanta todas as condições de segurança a todos os seus cidadãos em todos os seus domínios, liberdade de expressão, direito ao trabalho, direito à saúde, etc. País seguro, para este efeito, é aquele país que não está, em que o Estado existe e não existe a condição militar ou paramilitar que eu descrevi. A questão das migrações é outra, que deve ser abordada noutro aspecto. Só para dizer que, como a Sra. Deputada sabe e como a Sra. Deputada apoia, Portugal tem aqui um registro absolutamente imaculado. Nós somos neste momento, segundo os últimos números, o quinto país da União Europeia que melhor responde aos pedidos de recolocação de refugiados. O último número que eu disponho indica 1.038 pessoas recolocadas em Portugal, 759 transferidas da Grécia, 279 transferidas de Itália. Temos uma política de acolhimento de refugiados que mobiliza todos os níveis de decisão política, Estado, autarquias, regiões autónomas e todos os níveis de sociedade civil e, portanto, devemos orgulhar-nos disto, não o Governo, o país, e, portanto, os seus deputados incluídos, e, ao mesmo tempo, participamos ativamente na construção de uma política europeia de migrações, que é uma dimensão diferente desta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento também à vossa delegação. Sr. Ministro, eu mesmo antes de colocar aqui um conjunto de questões que tinha preparado, não posso deixar de lhe dizer uma coisa. O Sr. Ministro há pouco fez um apelo a todos os democratas para que se unissem contra os aspectos mais populistas, protecionistas do programa político do Sr. Wilders na Holanda. Exatamente, conta connosco nessa matéria. Mas o Sr. Ministro, também tenho de fazer um pedido para comentar, para perguntar-se se não faz um apelo também aos democratas, quando nós vimos também propostas populistas, protecionistas, isolacionistas, por parte de partidos como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Por exemplo, o Partido Comunista defende a saída de Portugal do euro. O Bloco de Esquerda esta semana também veio defender que Portugal devia estar preparado para sair do euro. O Partido Comunista diz, em maio de 2016, que as instituições europeias, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, são ocupantes de Portugal. O Bloco de Esquerda, também sobre estas instituições, também agora muito recentemente, diz que há um colonialismo financeiro. O Partido Comunista, sobre a NATO, lançou uma campanha muito recentemente que diz sim à paz, não à NATO. Eu sou o Bloco de Esquerda, estava à procura de uma declaração, mas entretanto a Sra. Deputada Isabel Pires, muito simpaticamente, voltou a relembrar aqui o que é a posição do Bloco de Esquerda sobre a NATO. O Partido Comunista expressa, diz relativamente ao CETA, que estávamos agora mesmo aqui a falar, que o CETA expressa uma natureza antidemocrática da União Europeia. O Bloco de Esquerda diz exatamente a mesma coisa. Sr. Ministro, não lhe parece que perante estas declarações que são populistas, que são isolacionistas, que são protecionistas, que os verdadeiros democratas também deviam estar preocupados com esta onda de populismo que anda aqui a varrer Portugal. É que eu percebo muito bem que o Sr. Ministro faça um apelo para o que se passa lá fora. Mas o meu apelo, Sr. Ministro, é e o que se passa cá dentro? Nós não devemos também estar preocupados com essa onda de populismo, protecionismo, isolacionismo que graça também aqui por Portugal. Depois, Sr. Ministro, permite aqui uma segunda questão. A União Europeia neste momento está num processo de transição. Nós assumimos que era preciso fazer aqui uma reflexão interna, o roteiro de Bratislava e a Assembleia de Bratislava foi muito focado nessa matéria, Malta, a Cimeira que aconteceu em Malta também era mais um passo dessa matéria e certamente que na Cimeira de Roma vamos, a muito breve trecho, poder celebrar os 60 anos da União. Se calhar não vamos estar todos a celebrar, se calhar há mais umas forças que são contra a União Europeia, portanto não vão celebrar os 60 anos da União. Mas eu acho que pelo menos as forças democráticas vão celebrar os 60 anos da União. E eu até percebo que essa transição não pode ser feita sem um debate, isso parece-me absolutamente óbvio. Mas também me parece que o debate não pode significar permanentemente estarmos a adiar as questões e refletir não pode significar procrastinarmos todas as questões essenciais para o futuro da União. E uma delas, que tem sido adiada há muito tempo esta parte, é exatamente a concretização, ou seja, mesmo a concretização da OEM, da União Económica e Monetária, que é essencial para um país, para todos os países, mas é, acima de tudo, essencial para um país com a dimensão de Portugal. Eu se calhar pedia aqui só à senhora deputada Isabel de Quires se pudesse encostar a porta, porque se está a ver muito ruído dali. Mas para um país como Portugal é... Muito obrigado. Não, obrigado. Para um país como Portugal é absolutamente essencial. E a verdade é que nós, até ao momento, ainda não percebemos a posição formal do governo português. Só que o governo português tem vindo a adiar aqui a sua posição. Parece-nos que nos últimos tempos lá assumiu o histórico da posição do anterior governo. Eu até admito que um governo que faz proclamações a dizer que não precisa da direita para governar, depois tenha uma dificuldade de fazer passar um conjunto de posições com os seus parceiros naturais aqui em Portugal, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, que nestas matérias são profundamente populistas. Mas nesse sentido, Sr. Ministro, eu gostava de perceber populistas, protecionistas, isolacionistas, nessas matérias, todo o cardápio, nessa matéria eu gostava de perceber qual é que vai ser efetivamente a posição de Portugal. É que nós ouvimos mais o Sr. Ministro falar sobre a reestruturação da dívida e vários outros ministros a falarem da reestruturação da dívida, e ouvimos mais a falar sobre essa matéria do que a matéria da reforma da OEM. E parece-me que neste momento para Portugal é mais vital a reforma da OEM. E sobre essa matéria, Sr. Ministro, eu gostava de colocar uma questão muito, muito focada, que é a seguinte. Uma das discussões que está a acontecer neste momento é, prende-se com a capacidade orçamental própria da União Europeia. E nesse sentido, eu gostava de perceber o que é que o Governo português acha, que formas alternativas é que o Governo entende que são necessárias para, mantendo o acesso aos mercados, reduzindo o custo dos empréstimos contraídos pelos Estados-membros, percebermos efetivamente no relatório Monti e sobre as opções que estão neste momento postas no relatório Monti sobre a capacidade orçamental própria da UE, eu gostava que o Governo português se pronunciasse. O que é que o Governo português acha que neste momento devem ser as linhas essenciais dessa capacidade de financiamento própria? Depois, Sr. Ministro, também gostava de colocar questões sobre a União da Energia, a União Energética, porque mais uma vez para um país como Portugal é absolutamente essencial, nomeadamente o tema das interligações. E sobre as interligações, nós tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Secretária de Estado ainda há muito pouco tempo a esta parte. Ela referiu-nos que houve um conjunto de relações bilaterais entre o Governo português e o seu homólogo francês e entre o Governo português e o seu homólogo espanhol. Parece-nos que não houve ainda a capacidade de fazer a três, mas não é, a questão não é sobre essa. A questão é perceber desses encontros se foi ou não foi possível concretizar uma aceleração das metas que tinham sido acordadas para 2020 e para 2030, nomeadamente no tema das interconexões, e gostava também de perceber que linhas de financiamento é que o Governo está a estudar para poder acelerar esse processo das interconexões. Nós sabemos que no Conselho da Primavera, provavelmente em Abril, como o Sr. Ministro agora aqui referiu, estará no centro da agenda o tema da energia, tal como tem vindo a ser tradicional, e nesse sentido, que tipo de financiamento é que Portugal pode disponibilizar, a que tipo de financiamento é que nós podemos aceder para acelerar essa matéria. Mas também quero, Sr. Ministro, perguntar-lhe sobre a questão de Almaraz, que já foi aqui hoje abordada. Nós percebemos que Portugal retirou esta queixa, que há nesse sentido um prazo de 2 meses para fazer uma avaliação. Eu queria lhe fazer 3 perguntas sobre isso. Primeira questão, essa avaliação vai ser feita por quem? As autoridades portuguesas vão participar nessa avaliação. Segunda questão, A decisão final por parte do Estado espanhol está ou não está dependente dessa mesma avaliação? Terceira questão, vai levar este tema à cimeira luso-espanhola do próximo maio ou esta dilação de 2 meses afetará essa própria cimeira? Isto é, passará a decisão para depois da cimeira, deixando o governo português levantar a questão na cimeira luso-espanhola? Espanhola. E também, já agora, Sr. Ministro, havendo um Conselho Europeu da Primavera sobre a energia, se Portugal vai ou não vai colocar esta questão também no âmbito do Conselho. Depois, Sr. Ministro, também, se dentro do meu tempo, relativamente ao CETA, percebi que o compromisso do Governo, ao CETA, que o compromisso foi votado a semana passada, ou há 2 semanas, já nem sei de cabeça, no Parlamento Europeu. Todos nós já assumimos que a ratificação deste acordo, sendo um acordo misto, tem de passar pelo Parlamento Nacional, isso é uma matéria que foi assumida pelo Parlamento e foi assumida pelo Governo. Percebi que o Governo tenciona enviar até ao final desta sessão legislativa para aqui o acordo. Percebi também que a tradução já está feita, mas gostava que fosse mais preciso em que data é que vão enviar para o Parlamento. Vai ou não vai ser possível para o Parlamento Português pronunciar-se, fazer a ratificação, e isso, como sabe, implica uma discussão prévia, aqui durante o espaço desta sessão legislativa, portanto, até ao verão, até junho, julho deste ano. Portanto, nesse sentido, gostava que me dissesse muito concretamente quando é que tenciona enviar para o Parlamento. Como é óbvio, depois, o processo parlamentar é sempre um processo que implicará discussão, o Parlamento já tem vindo a fazer uma ampla discussão sobre esta matéria e esta Comissão também, mas, como é óbvio, o Parlamento precisará aqui de algum tempo e, portanto, se a ideia do Governo Português é podermos concluir a ratificação deste acordo até ao final desta sessão ou se só vai enviar o acordo já mais no final da sessão, passando para a próxima sessão esse mesmo acordo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. E, portanto, começo pelos comentários de natureza política que fez. Eu não entro na discussão entre os partidos representados aqui no Parlamento. Mas queria apenas... A questão é, no meu modesto ponto de vista, a questão que eu coloquei é muito séria. Eu citei 2 medidas-chave do programa eleitoral, que, insisto, tem menos de uma página, do partido que lidera hoje as sondagens eleitorais na Holanda para as eleições que se realizarão no próximo mês. E essas 2 medidas que eu citei são as seguintes, recordo se me permitem. 1, fechar as mesquitas. 2, reduzir a 0 a ajuda pública ao desenvolvimento que a Holanda gasta anualmente. Não conheço nenhuma medida equivalente proposta, seja por quem for, no espaço público português. E se ela aparecer, eu combatê-la-ei ainda com mais energia do que estou a usar agora, porque tem mesmo a ver com o meu país, com a minha democracia e com a sociedade em que eu quero que os meus filhos e as minhas netas vivam. Agora, o seu deputado fará o favor, na minha modesta opinião, de não confundir as coisas, porque o seu deputado pertence a um partido que pertence ao Partido Popular Europeu, cujos partidos irmãos, cujos partidos parte, na Noruega se opõem à adesão da Noruega ou, dito de outra forma, não propõem a adesão da Noruega à União Europeia. E o seu deputado não acha que isso é ser populista. O seu deputado pertence a um Partido Popular Europeu cujos partidos membros na Suécia não propõem a adesão da Suécia à NATO. E isso não significa para o seu deputado, certamente, que eles são populistas ou isolacionistas. Portanto, há aqui uma questão de medida, Sr. Deputado, que nem o debate parlamentar, por mais vivo que seja, nos autoriza...
Vamos tentar não fazer à parte que perturbem a exposição do Sr. Ministro.
Eu estou apenas a fazer o meu comentário, o que vale muito menos do que os comentários dos senhores deputados. Só estou apenas a dizer que aquilo que nós estamos a tratar, aquilo que estamos a ver em certos países que são democracias maduras, sólidas, parceiros da primeira hora no projeto europeu, é de uma gravidade extrema que nós não podemos banalizar, tornando-a comparável a opiniões que são inteiramente legítimas e inteiramente democráticas. Porque é inteiramente democrático ser-se contra a NATO, Sr. Deputado. É inteiramente democrático ser-se contra o euro. É inteiramente democrático ser contra a União Europeia. Os suíços não são menos democratas do que os holandeses, porque os suíços não crerem a União Europeia e os holandeses crerem. Oh, Sr. Deputado é que é o campeão dos sofismas. Segundo comentário, o Sr. Deputado diz que o Governo não precisa da direita para governar, e é verdade. Mas o Governo precisa de uma oposição forte, clara, firme. E, portanto, o Governo só fica um pouco embaraçado quando a oposição parece dar mostras de o único critério político que utiliza na sua ação ser o critério de saber, então vamos lá ver como é que o Governo quer que se vote. Porque nós votamos no sentido contrário, qualquer que seja o assunto. Porque isso debilita a oposição. E um governo com uma oposição fraca é um governo que tende a governar mal. Portanto, eu não preciso da direita para governar. Mas preciso encarecidamente da direita para escrutinar, para combater, para enriquecer a vida política portuguesa com a sua ação e a sua coerência. Terceiro comentário, agora vou concordar com o Sr. Deputado em tudo o resto. Terceira, o Sr. Deputado diz, e muito bem, que não estamos em tempo de procrastinação. Há meses que não ouvi essa palavra que é tão bonita, sobretudo nos dramas de Shakespeare. Também não sou nem pela procrastinação, nem pela pura repristinação. Nem o passado igualzinho voltar, nem adiar constantemente as coisas, nem repristinar, nem procrastinar. E por isso mesmo é que é tempo de decisões e de avanços. O relatório Monti não avança o suficiente. Porque o relatório Monti, por causa do mandato que foi conferido à Comissão Monti, não consegue fugir da camisa de varas em que meteram o grupo que o fez. E qual é essa camisa de varas? É, vocês podem fazer propostas de alteração na engenharia dos recursos próprios da União, mas sem que isso represente mais recursos para a União. E esse é um limite óbvio do relatório, que aliás os autores manifestam logo à partida. E portanto, os autores dizem, nós aqui julgamos que há ganhos que se podem obter designadamente diminuindo as contribuições nacionais definidas pelo rendimento nacional, porque vamos buscar recursos próprios, por exemplo, nas taxas financeiras, mas como o resultado tem que ser equilibrado, o que nós ganhamos nos recursos próprios por via das taxas sobre as transações financeiras, temos que o descontar nas contribuições nacionais medidas em termos de rendimento nacional respectivo. E, com toda a franqueza, esse é um exercício interessante, mas é um exercício que não responde ao nosso problema. E o nosso problema, como aliás diz bem um artigo nesta semana publicado no Jornal Le Monde e subscrito, entre outros, pelo anterior ministro Miguel Paiás Maduro, como diz bem esse artigo, é ridículo que o orçamento da União Europeia valha menos de 1% do produto gerado na União Europeia. E, portanto, o relatório Monti é um bom instrumento, mas não é aquilo que nós precisamos, porque se ficarmos por ele, estamos justamente a procrastinar, e eu, como o Sr. Deputado, não quero procrastinar. Interligações elétricas. Sr. Deputado, totalmente de acordo consigo, e por isso uma das coisas positivas do acordo de ontem é o impulso que ele dá ao grupo de alto nível para as interligações elétricas. Como o Sr. Deputado sabe, melhor do que eu, é à Comissão Europeia que compete convocar o grupo de alto nível de interligações elétricas, designadamente os trabalhos conjuntos de Portugal, de Espanha e de França. E é muito importante que ontem tenha estado, nos termos do acordo, também um novo impulso e uma nova responsabilidade para a Comissão Europeia no que diz respeito ao favorecimento, ao desenvolvimento das interligações elétricas. Porquê? Porque isso é absolutamente essencial para que o nosso acesso ao mercado europeu de energia seja total, e seja total sobretudo como, não clientes, mas fornecedores, porque esse, como o Sr. Deputado sabe, é o busilis da questão. O Sr. Deputado diz, metas mais ambiciosas, eu que sou menos ambicioso que o Sr. Deputado, digo, o essencial é que elas sejam cumpridas. Se as metas que estão definidas para 2020 forem cumpridas, isso já é mesmo concretizar. E como sabe, essas metas são 10%, que as interligações elétricas valham 10% do conjunto.
Portanto, conto com o apoio do CDS nesta matéria e o CDS conta com o apoio do Governo nesta matéria. Quanto a Almaraz, se posso... quanto a Almaraz, o Sr. Deputado faz 4 perguntas muito certeiras e a todas respondo. Primeiro, quem faz a avaliação, nos termos de acordo, do acordo, a avaliação faz desta maneira. Espanha tem que fornecer a Portugal toda a informação relevante em matéria de impacto ambiental e de segurança nuclear para que Portugal possa determinar, com a Comissão Europeia, eventuais efeitos significativos no território português. Segunda pergunta que o Sr. Deputado faz, a decisão do Estado espanhol está dependente do resultado desta negociação, nos termos acordados? Não. A decisão, qualquer decisão relevante do Estado espanhol, só pode ser tomada depois de concluídos os trabalhos. O Espanha tem que se subordinar à opinião portuguesa? Naturalmente não. Por isso é que Portugal mantém o seu direito de interposição da queixa. Portanto, embora os deputados compreendam todos que a linguagem diplomática tem as suas regras e, portanto, o que está escrito no acordo é taxativamente isto, Portugal compromete-se a retirar a queixa sem prejuízo de poder reapresentá-la, o que, em linguagem política e em português corrente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal suspende durante 2 meses os efeitos da queixa que apresentou. É tão simples quanto isto. A queixa pode ser reativada a qualquer momento e, portanto, há uma suspensão e não um adiamento definitivo, uma retirada absoluta e, entretanto, ganhamos tudo aquilo que eu descrevi. Terceira pergunta do Sr. Deputado, mas isto, o prazo que está aqui não é para que esta questão só seja tratada depois da cimeira? Sr. Deputado, o calendário responde-lhe, o gregoriano responde-lhe. Porque, como o Sr. Deputado sabe, porque isso já é público, que a cimeira entre Portugal e a Espanha se realiza em maio, como estamos em fevereiro, fevereiro mais um dá março, mais dois dá abril, portanto, este processo conclui-se antes da cimeira. Como é nossa intenção e é nosso interesse? Porque o nosso interesse é que esta janela de oportunidade seja uma janela de oportunidade pequena, do ponto de vista temporal, para que as coisas se façam, para que não haja estas matérias, quaisquer manobras de procrastinação. Está a ver? Agora, última... Como? O tema estará nas relações bilaterais entre Portugal e Espanha. Tem estado desde o ano passado, tem estado, aliás, há vários anos. Tem estado no ano passado. Foi um tema central da reunião bilateral entre o chefe de Estado, o chefe de governo espanhol e o chefe de governo português em novembro passado. Como sabe, foi a primeira reunião que o novo governo espanhol teve do ponto de vista das relações externas, foi com o primeiro-ministro português. Depois, o rei de Espanha fez a visita oficial no fim de novembro. Esse foi mais um tema, aliás, espoltado por iniciativa espanhola. A lógica de cooperação ficou então determinada, por isso mesmo é que nós fomos surpreendidos pelo facto de, entretanto, o Ministério da Energia espanhol, agora é evidente que, com desconhecimento do Ministério do Ambiente espanhol, produzir, entretanto, e fazer publicar uma decisão de avançar com a construção do armazém. Portugal não gostou, apresentou a queixa e temos agora uma nova oportunidade para voltar a um clima de entendimento e de diálogo. Se não resultar, a queixa, a mesma assinatura que formaliza a suspensão da queixa, formaliza a reativação da queixa. Não tem nenhum problema, é imediato. E não é preciso mudar de argumentos. Em relação ao CETA, se a Sra. Deputada me permite, apenas para esclarecer o que eu disse... É que o Governo, eu só posso falar do lado do Governo, agirá de modo a que a Assembleia da República, se o entender, possa concluir o seu processo de decisão ainda nesta sessão legislativa. Portanto, não me compete a mim estabelecer o timing da Assembleia da República, mas compete-me a mim garantir que a Assembleia da República tem a proposta de resolução do Governo em tempo útil para que, se o entender, possa concluir o processo nesta sessão legislativa. Como nós fazemos questão, sobretudo eu e aqui a Sra. Secretária de Assuntos Europeus, de cumprir escrupulosamente o que a Assembleia da República nos determina,
E como a Assembleia da República aprovou uma proposta de resolução recomendando a realização de debates sobre o CETA, o que nós temos estabelecido é a realização de 3 debates em 3 localizações diferentes do território nacional na 2ª quinzena de março e na 1ª quinzena de abril e, subsequentemente, estaremos em condições de aprovar a proposta de resolução que proporá à Assembleia da República a ratificação do tratado. Acho que é uma maneira de, sem procrastinar este assunto, usar toda a transparência e cumprir as orientações da Assembleia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. É a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Srs. Deputados. Eu peço desculpa se... Não colocarei propriamente questões, mas debruçar-me-ei sobre os vários assuntos que estão em cima da mesa e peço desculpa se também for repetitivo em alguma questão, porque também... Para tratar aí das questões dos offshores, tive que me ausentar do ponto de vista da comunicação social, claro que eu não tenho offshores. Tive que me ausentar aqui da nossa reunião. E é engraçado até esta nota, porque há coisas que seriam tão simples de cuidar, utilizando até os instrumentos que a União Europeia podia permitir, como os offshores, e pôr fim às transferências para offshores e à sangria de recursos de que os países são alvos, e no entanto continuamos a discutir, ainda agora, que o nosso país, nos últimos 4 anos, perdeu 10 mil milhões de euros, ou melhor, não identificou transferências no valor de 10 mil milhões de euros que podiam conter importante receita fiscal, ao mesmo tempo que andou a esbulhar os bolsos dos trabalhadores, dos pensionistas e dos reformados até ao último grão. E uma nota também prévia sobre estas questões, porque são importantes e porque a Assembleia também é um espaço político onde este debate merece ter lugar, sobre os populismos e todas estas questões que aqui foram trazidas e porque também está relacionado com o debate que temos vindo a travar e que o Sr. Ministro tem vindo a participar. É engraçado que durante muitos anos falar, alertar, levantar dúvidas, suscitar questões sobre a União Europeia e sobre o euro não era nada popular, muito menos populista. Era até muito mal visto e era uma espécie de delírio próprio dos comunistas. E eis que agora que se confirmou em grande parte uma boa porção desses alertas, já se torna populista falar contra o euro e contra a União Europeia. E curiosamente aqueles que na altura cavalgavam a onda populista e até tonta de deslumbramento com a União Europeia, com a moeda única e com o grande crescimento que nos iria possibilitar e a catapulta que iria fazer com que os portugueses chegassem ao nível de vida dos alemães em pouquíssimo tempo, agora que tudo isso está à vista e é evidente que não passava de uma mentira, esses não são os populistas, aqueles que no passado nos mentiram e nos disseram que a União Europeia nos traria ao paraíso, quando afinal de contas nos colocou nesta espécie de purgatório económico. Enfim, é curioso, é uma curiosidade, não é? Que aqueles que nos mentiram com o deslumbramento da União Europeia nunca foram populistas, foram sempre muito sérios, e aqueles que alertaram para os problemas que agora se confirmam como realidade são os populistas. E sobre a NATO, Sr. Deputado, eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, que ser contra a NATO, enfim, ou pela dissolução dos blocos político-militares, podem apelidar de que quiserem, mas é a própria Constituição da República Portuguesa que defende e, aliás, vincula ao Estado português à dissolução dos blocos político-militares. E, portanto, do ponto de vista do PCP, para populismos desses, estamos muito à vontade de defender a Constituição da República Portuguesa com todo o afinco que nos for possível. Bem sabemos que não é essa a posição do CDS, que só não rasga no papel porque rasga na prática, mas do nosso ponto de vista isso está muito longe de ser populismo. Senhor Ministro, sobre as questões que aqui nos colocou em concreto e principalmente sobre, eu destacaria 3, Senhor, ainda antes disso, eu gostava também de atentar à questão nacional, porque também falou na sua intervenção dessa dimensão. E sobre o déficit orçamental e a forma como o atual governo atingiu as metas, ainda que invertendo o sinal de algumas políticas. Não é um facto sem relevância em si mesmo, evidentemente. Vale por si mesmo esse facto de ter sido alterado o sinal de algumas políticas e ainda assim, na ótica do governo, ter sido possível cumprir as metas, mas não podemos deixar de reparar que havia recursos para libertar, para dar resposta às necessidades dos portugueses, que ainda não são poucas e que decorrem evidentemente dos 4 anos de um programa de empobrecimento e desbulho, mas que também decorrem da realidade atual, que apesar de ter sido devolvido um conjunto de rendimentos e de repostos ter sido reposto um conjunto de direitos, a dificuldade persiste. E as dificuldades persistem e eu julgo que os trabalhadores portugueses não se pode dizer que vivam folgados de maneira nenhuma. E, portanto, o reforço dos serviços públicos, o investimento na saúde, na educação, poderiam ter sido satisfeitos, de certa forma, na cultura e em outros serviços no âmbito das funções sociais do Estado, podiam ter sido satisfeitos com a folga que o Governo se gaba de ter no âmbito do cumprimento das metas orçamentais. E ainda seriam uns bons milhões que podiam estar a ser investidos sem quebrar com as regras com que o Governo se compromete no âmbito europeu. Nós estamos, aquilo que nos é apresentado sistematicamente como um balanço positivo no âmbito da União Europeia, nós no PCP chamamos uma fuga em frente, porque a União Europeia está confrontada com uma crise, é uma crise que é da União Europeia e na União Europeia. Portanto, é uma crise da instituição e é uma crise que se faz sentir neste espaço e é também uma crise económica e financeira, mas é mais do que uma crise económica e financeira. E a União Europeia, perante isso, perante a incapacidade de responder aos problemas concretos das populações, confrontada com problemas que surgem e recrudescem, faz esta fuga em frente e, portanto, apresenta-nos como solução o agudizar das medidas que geraram o problema. E, portanto, se a União Económica e Monetária gerou um conjunto de assimetrias e uma discrepância no crescimento e nos ritmos de crescimento e criou divergência, olhando para o crescimento do PIB per capita, que só julga este ano pela primeira vez o português acompanhou, ultrapassou a média da União Europeia. Olhando para o PIB per capita, estamos num rumo de divergência. O país perde milhões de euros todos os dias por força da União Económica e Monetária. E qual é a resposta? É completar a União Económica e Monetária. O país foi espoliado das suas capacidades de supervisão e regulação bancária. Com isso teve que entregar bancos de borla a grupos espanhóis e a outros bancos. E qual é a solução? É dar um passo mais na constituição da União Bancária. O país não tem uma classe, uma pequena burguesia sólida, tem um tecido empresarial profundamente descapitalizado. Qual é a solução? Um mercado único de capitais. Portanto, nós estamos a olhar para os problemas que são criados pelos próprios mecanismos que a União Europeia vai adotando. E a solução que nos apresentam é sempre, então vamos torná-los ainda mais eficazes. Os mesmos mecanismos que geram o problema. E esperar que o problema seja resolvido. E não será de estranhar que, por isso mesmo, pelo menos na forma como o PCP interpreta, os problemas se vão agravando. Para terminar, Sra. Presidente, antes que me chame a atenção para o cumprimento do tempo, sobre o CETA, e sobre a questão das migrações, muito brevemente. A questão em torno do CETA, e ainda bem que o Governo se prepara para realizar o debate que a resolução da Assembleia da República determina, é importante que esse debate não passe por propaganda de forma alguma, que seja um debate de audição também das forças produtivas, dos movimentos, das associações que têm pensamento e reflexão sobre o CETA, porque, enfim, é conhecida a posição do PCP, o PCP não tem nenhuma simpatia com a libertação dos grandes capitalistas para aprisionarem as pessoas, que é na prática a libertação dos mercados que tem gerado precisamente o que se tem visto, não é? Diminuição do custo do trabalho, liberalização das relações laborais, desrespeito pelos recursos ambientais. Enfim, é a legislação internacional a ser feita à medida dos grandes grupos económicos e dos trusts. Eu estou certo que o Sr. Ministro leu o imperialismo, a face superior do capitalismo, e, portanto, entendo perfeitamente as referências que estou a fazer. Sobre os refugiados e as migrações, Sr. Ministro, deixe-me apenas dar esta nota. O Sr. Ministro falou aqui da cooperação com outros países fora da União Europeia e do sucesso que se espera dessas políticas e que até em alguns casos, na sua opinião, já tem sido revelado. Do ponto de vista do PCP, a externalização das fronteiras pode ter um efeito que contabilisticamente, do ponto de vista dos fluxos, o Sr. Ministro olhe e veja que é positivo. Mas do ponto de vista do cumprimento das obrigações da União Europeia perante os refugiados, e do ponto de vista do cumprimento dos direitos humanos, eu julgo que estamos em claro déficit. Porque não se trata aqui de ter uma política de sucesso na contenção das migrações. Trata-se aqui de tomar medidas para que a União Europeia cumpra a sua parte, a sua cota-parte, na recepção, integração, acolhimento e apoio jurídico e assistencial àquelas populações que carecem de utilizar o Estatuto de Refugiado. E é precisamente isso que não está a ser feito. Portanto, estamos a tomar medidas para que sejam contidos em situações muitas vezes desumanas noutros países, externalizando as fronteiras da União. Dizemos que é um sucesso porque não chegaram cá, quando na verdade devíamos dizer que era um sucesso no momento em que conseguirmos que cá cheguem e consigam usar integralmente o Estatuto de Refugiado e não perder um único direito quando comparado com esse estatuto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado, que julgo possa arrumar em 7 pontos. A primeira referência que fez aos offshores, sei que a Assembleia da República está interessada em dilucidar essa questão e desejo o maior sucesso nisso, porque é muito importante que ela seja dilucidada. Ao nosso nível, como responsáveis pela política europeia externa, queria apenas salientar o seguinte ponto, é que um dos pontos essenciais da Declaração de Lisboa, da Declaração de 28 de Janeiro, que compromete, como disse o chefe de Estado e de Governo, da França, Itália, Portugal, Espanha, Malta, Chipre e Grécia, é justamente a defesa da necessidade de fazer progressos no que diz respeito à convergência também nos regimes fiscais. O Sr. Deputado referiu-se aos offshores, e percebo, é particularmente inacreditável o que lá se consegue fazer passar, mas também é muito importante, para que a convergência exista, que a competição fiscal orientada para baixo seja travada na União Europeia. E, como sabe, entre os campeões dessa competição fiscal orientada para baixo estão grandes potências como a Holanda ou países riquíssimos como o Luxemburgo. O segundo ponto que referiu relativamente às suas explicações, e eu insisto neste ponto porque eu acho que é preciso rigor para que o debate público e o debate político seja vivo. Defender ou opor-se à moeda única não são duas posições distinguíveis entre si na lógica, no confronto entre ser democrático ou não ser democrático, ser cosmopolita ou ser populista, ser nacionalista ou ser europeísta. Há muitas personalidades, incluindo no meu partido, que defendem que a moeda única foi um erro e é um erro, e não são menos relevantes as suas opiniões, nem as suas opiniões podem ser desqualificadas por isso. E, portanto, a discussão é outra, e é uma discussão que temos, que aliás organiza grande parte do debate político parlamentar, e que é uma questão de divergências de opinião e de linha política legítimas, mas que não devem ser desqualificadas nesses termos, porque há mesmo medidas populistas, há mesmo medidas que nenhum democrata pode aceitar, e o seu deputado permitirá que eu não reproduza as duas que já aqui citei como especialmente exemplares da gravidade dos problemas que nós enfrentamos na Europa. Seu terceiro ponto, eu gostaria de ser preciso sobre isto, o Governo não se gaba
de ter conseguido um déficit orçamental muito baixo. Não é a questão, os problemas não estão resolvidos, não estão superados e, portanto, ainda não é hora de nós nos gabarmos, seja do que for. Agora, o que é evidente e é muito importante para a posição portuguesa é que todos nós mostramos em 2016 que cumpríamos os objetivos, cumpríamos melhor os objetivos, com trajetórias de crescimento económico, sem cortes, sem inconstitucionalidades. Isso muda qualitativamente as coisas, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista europeu. O investimento público precisa de crescer mais, sim, mas chama a atenção para que parte da perda, parte do retrocesso do investimento público em 2016 se deveu às condições tecnicamente inapropriadas, para dizer o mínimo, com que foi lançado o Portugal 2020.
Isso é falso.
Quarto ponto. Disse o Sr. Deputado, a solução para os nossos problemas não é fuga em frente. E eu estou de acordo consigo. Justamente nós não podemos repristinar, não podemos reproduzir os mecanismos que hoje já identificamos como fatores que conduziram ou que produziram assimetrias, desequilíbrios ou mesmo contradições, já agora. Também não foi só o imperialismo face superior do capitalismo que li, as contradições que estão na gênese ou no processo da União Económica e Monetária. E, portanto, nós sabemos que ficarmos só pelo lado Pacto de Estabilidade, ignorando o lado Pacto de Crescimento, agrava as assimetrias em vez de corrigi-las. Nós sabemos que manter o orçamento da União no valor ridículo que eu citei, menos de 1% da riqueza gerada anualmente pela União, agrava os desequilíbrios em vez de corrigi-los. Nós sabemos que permitir que na mesma zona monetária países que têm superávit comercial ou superávit orçamental estejam libertos das suas obrigações de aumentar a despesa, agrava as dificuldades em vez de corrigi-las. E por isso mesmo é que somos a favor da comunicação da Comissão sobre chamada atitude fiscal, atitude orçamental positiva, somos a favor do cumprimento dos dispositivos constantes nos mecanismos de desequilíbrios que tanto penalizam os países que têm desequilíbrios por déficits excessivos como penalizam os países que têm superávites excessivos e, por isso mesmo, como o PCP agora disse, a fuga em frente não é solução para os nossos problemas. Agora, a nossa diferença é que eu quero resolver os problemas no quadro da União Europeia, de que a União Económica e Monetária é um passo superior de integração, e o Sr. Deputado não concorda comigo, eu respeito a sua opinião, o Sr. Deputado respeita a minha, e assim vamos vivendo. E, entretanto, temos essas opiniões diferentes, mas ambos contribuímos para que não houvesse inconstitucionalidades este ano, para que não houvesse orçamentos retificativos, para que os portugueses ganhassem finalmente os salários a que têm direito, para que os reformados acabassem de sofrer os cortes nas pensões, para que a sobretaxa fosse interrompida, para que os mínimos sociais fossem aumentados, para que o salário mínimo fosse aumentado, para que fosse reposto o investimento em alguns setores críticos do Estado, para que se desenvolvesse a rede de cuidados continuados, para que se resolva. Quer que eu continue? Não é preciso. Muito bem. Quinto ponto relativo ao CETA. O Sr. Deputado tem toda a razão. Os debates não podem ser orientados para uma direção ou outra. Por isso mesmo, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tem falado com os diferentes grupos parlamentares e o nosso convite, não podemos impor, é apenas um convite, é que justamente todos os grupos parlamentares se façam representar no conjunto dos três debates, para que aqueles que assistem e participam no debate possam saber quais são as opiniões de todos aqueles que representam aqui o povo português na sua diversidade. Sexto ponto sobre bibliografia. Sim, reconheço, li com muito gosto e proveito, também li a crítica da filosofia do direito de Hegel, os manuscritos económico-filosóficos, a crítica da ideologia alemã, todos eles de Karl Marx. Li também de Lenin aquele muito interessante sobre o esquerdismo doença infantil do comunismo. E também li A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e de todas estas leituras são feitos os nossos valores e o nosso percurso político. O importante de todos é que todos tínhamos bem presente a Constituição da República Portuguesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta das Nações Unidas, a Carta Social, que desde 2007, por iniciativa da Presidência Europeia, faz parte do Tratado da União Europeia, e esse já é um enorme espaço comum, que é o espaço das democracias plurais e vivas, que são aquelas em que nós gostamos de viver. Finalmente, Senhora Presidente, se me dá licença, também queria concordar consigo no que diz respeito à avaliação que faz relativamente à questão dos refugiados. Eu valorizo dois elementos. O seu deputado valoriza mais o segundo, mas eu ia lhe pedir que valorizasse também o primeiro. Em resultado do acordo celebrado entre a União Europeia e a Turquia, nós conseguimos passar em 2016 de uma cadência mensal de 50 mil refugiados sujeitos às condições desumanas e aos abusos dos traficantes, para, nos restantes 9 meses de 2017, uma cadência que era 7 vezes inferior a essa. Isso poupou centenas e centenas de vidas. É verdade. Poupou centenas e centenas de vidas. E, portanto, nós devemos ser mais assertivos no enfrentamento das questões relativas à Rota Central, mas não devemos ignorar o que conseguimos na gestão da Rota Oriental do Mediterrâneo. E também devemos ter em conta que a Turquia, a Jordânia e o Líbano são, em termos absolutos e em termos relativos, os países que mais refugiados integram. O segundo elemento com o qual eu estou de acordo consigo, no qual eu estou de acordo consigo, é dizer isto não chega. Isto só tem sentido, este tipo de acordos, se nós tivermos uma resposta europeia comum ao acolhimento dos refugiados. Se nós tivermos na nossa cabeça, ao contrário do Sr. Wilders, que Einstein era um refugiado. Que quando os museus norte-americanos alguns museus decidiram retirar da exposição temporária obras que são de autores que não são nacionais ou naturais dos Estados Unidos, as exposições perderam valor. Que o mundo é feito de fluxos e que é uma ilusão pensar que nós paramos os fluxos. Nós devemos é geri-los em condições de humanidade e de respeito pelos direitos das pessoas. Aí estou totalmente de acordo consigo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Acabou a primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda, com 5 minutos por cada grupo parlamentar e a resposta conjunta do Sr. Ministro por 25 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Ministro, não tinha tido a oportunidade de o fazer antes. Sr. Ministro, deixe-me regressar a uma questão que levantámos há pouco na intervenção da minha colega Inês Domingos sobre a transposição das diretivas. E como disse bem, que era importante haver rigor para que o debate público fosse vivo e esclarecido, então deixe-me dizer-lhe que a sua resposta ao aparentar banalizar o resultado dos 3% indica que não tem a noção exata do que é que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é que Portugal, segundo a informação que temos, apresenta um atraso nas transposições que é o triplo da média europeia, e para se ter uma noção, em 2011 o número equivalente era 2,4, em 2015, no final de 2015, o número equivalente era 0,4 e agora chegámos a 3. Portanto, a situação é de agravamento, não é uma situação normal, e por isso o PSD irá apresentar um requerimento para ter acesso a essa informação do scoreboard europeu nessa matéria. Depois poderemos voltar a falar sobre o assunto noutra vinda sua cá ao Parlamento. Um comentário também a uma observação que fez, que me parece que é um assunto da maior importância, e estou a dizer isto sem qualquer ironia. Acho mesmo que é da maior importância e tenho a certeza que o Sr. Ministro também considera este assunto da maior importância, que é a questão dos recursos próprios. Há pouco fez um comentário sobre o relatório Monti, apresentando as suas, ou denunciando as suas limitações. Tem limitações, é verdade, mas não é aquela que mencionou aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, porque repare, o que o relatório diz relativamente a um hipotético aumento dos recursos próprios, tendo contrapartida a redução das contribuições nacionais, é por uma questão elementar e que eu espero bem que toda a gente na Europa salvaguarde se nós conseguirmos chegar a um acordo sobre recursos próprios, que é isto tem de ser, em termos do impacto orçamental nacional, orçamental europeu, neutro, porque senão de outra maneira o que estaremos a fazer é aumentar drasticamente os impostos para todos os cidadãos europeus. Recursos próprios são contribuições e impostos. Não podemos chamar impostos porque isso é proibido pelos tratados, mas enfim, é uma questão jurídica, não é tanto uma questão material. Se nós temos de ter a preocupação de dizer o orçamento europeu é pequeno para as funções que tem e que deve ter no futuro, certo. Mas isso tem que ter como contrapartida uma redução dos orçamentos nacionais. Isso tem de ser assim necessariamente. E é essa estratégia que tem de ser pensada para a frente, porque senão nós temos, em cima de uma carga fiscal, que em praticamente todos os países da Europa, com exceção de um ou dois, é muito elevada, nós teríamos um aumento da carga fiscal e das contribuições que seria insuportável e seria contraproducente para o objetivo que é de ter uma economia mais próspera ao nível da zona euro. Deixe-me também fazer-lhe uma pergunta rápida a propósito daquilo que disse do CETA. Como neste momento estamos nesta incerteza relativamente aos objetivos da administração americana, do executivo americano, isso vale para a NATO e para as questões da segurança e defesa, mas vale também para a política comercial americana. Os sinais que temos tido até agora é uma rejeição, enfim, parece que definitiva e irrevogável do governo americano, do executivo americano, relativamente ao acordo de comércio asiático. Esse parece estar morto e enterrado. Há uma abertura da renegociação, presumimos num sentido mais restritivo, do acordo de comércio livre da América do Norte com o México. Mas quanto ao TTIP, o executivo americano, pelo menos em público, tem sido muito parco em declarações. Gostaria de saber se é assim ou não, ou se há informação relativamente do governo americano sobre o que é que quer fazer ao TTIP, e se houver esta ambivalência, se a União Europeia vai continuar a insistir em fechar esse acordo e a posição do governo português também nesse assunto, que também é importante. Deixe-me fazer uma pergunta que eu tenho que lhe fazer sempre que vem cá. Faço assim, faço ao Primeiro-Ministro, um dia ter uma resposta, e repare, não é daqueles assuntos em que eu acho que o Governo, se não tiver uma resposta, é porque me está a esconder qualquer coisa, não é isso que eu estou a dizer. Gostaria simplesmente de saber se o Governo português entende que se deve envolver nisto ao nível europeu, ou não deve. Mas que este é um tema crucial, sobretudo quando falamos que temos de atender às causas profundas dos fluxos migratórios, nomeadamente os que vêm do Médio Oriente, esta questão é fundamental, sem esta a gente não sai daqui, que é qual é o roteiro para a paz patrocinado pela União Europeia e com o apoio do governo português ou não, gostaria de saber, mas qual é o roteiro para a paz que a União Europeia tem para a Síria? Porque, de outra maneira, é a União Europeia dizer, pode ter muitas estratégias globais agora de segurança e defesa, mas é uma maneira da União Europeia dizer os Estados Unidos e a Rússia que entendam-se lá na Síria e o que eles fizerem está bem para nós. Gostaria de saber se é essa a posição ou não. É que eu não sei mesmo, gostaria de saber. Não tenho nenhuma reserva mental a esta pergunta. Estou a ficar sem tempo. Então deixe-me só fazer esta pergunta que também me parece importante. Na sua perspectiva, agora que nós vamos ter a notificação do artigo 50 por parte do Reino Unido e haverá o tal Conselho Europeu que nos falou em abril a 27, na sua perspectiva, na perspectiva do Governo Português, ou não tem que apresentar a perspectiva do Governo Português, mas pelo menos na perspectiva dos seus pares na Europa, a saída do Reino Unido força necessariamente a uma revisão dos tratados, por mais microscópica que seja, ou não? E quais são as consequências que a saída do Reino Unido, que era um contribuinte líquido para o orçamento da União, quais são as consequências que o Governo Português tem pensadas, na medida em que, saindo um contribuinte líquido, nós que somos um beneficiário líquido, enfim, pela regra do equilíbrio orçamental, se haverá menos contribuintes líquidos, haverá os beneficiários irão perder, ou então os que já são contribuintes líquidos aumentarão ainda mais a sua contribuição, o que me parece, nesta fase, implausível. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e já estive o meu tempo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Grupo do Partido Socialista. Do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, o único que abdica da segunda é o PCP. Então tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Primeiro, uma nota prévia sobre o debate e sobre as declarações que já não têm sido novas do CDS relativamente às posições que o Bloco de Esquerda tem e que são semelhantes a determinados movimentos de extrema-direita. Em primeiro lugar, isso configura apenas ignorâncias sobre aquilo que o Bloco de Esquerda até hoje sempre defendeu, tanto a nível nacional como a nível europeu, que o Bloco de Esquerda sempre se afirmou pela necessidade de um projeto europeu mais solidário, que com uma ligação mais estreita aos povos e não contra os povos. E, portanto, continuar a insistir na ideia de que Bloco de Esquerda e movimento de extrema-direita são a mesma coisa, além de ser ignorância, acaba por ser uma acusação grave e que convém dizerem porque é que afirmam isso e com que bases, porque de facto não faz qualquer sentido. E o que já se sabia é o que se confirma, é que relativamente a questões europeias, nomeadamente, mas outras, as questões da NATO e outras matérias, só é democrata quem concorda com as ideias que são tidas, nomeadamente pela direita ou pelo Partido Socialista, sobre o processo de construção europeu. E, portanto, quem tem ideias alternativas não pode ser democrata. E, portanto, já foi aqui dito, nós recusamos esse tipo de ideias. Só existirá democracia se existirem também divergências de opinião e debate. E o debate político é exatamente isso. São várias ideias em confronto e, eventualmente, chegarmos a algumas conclusões em prol dos cidadãos. E, portanto, queria apenas deixar essa nota técnica, essa nota, e já agora pedir para olhar para a própria história e para os parceiros europeus que o CDS tem no Parlamento Europeu. Relativamente às questões de refugiados e do acordo com a Turquia, Sr. Ministro, sobre a questão de a Turquia poder ser considerada ou não um país seguro, acabou por não responder, porque isso é uma questão que tem que ser falada com uma maior profundidade, pelas razões que sabemos de desrespeito por direitos humanos e questões básicas associadas à democracia, a Turquia pode não ser considerada de facto um país seguro para o retorno destas pessoas. Mas sobre as competências e as exigências que a própria União Europeia tem, que já referiu, porque o acolhimento de refugiados, mais que uma obrigação legal, moral, é uma obrigação legal de cada Estado, e sobre os programas que temos implementados. A EASO, por exemplo, pediu em novembro de 2016 um adicional de 100 trabalhadores para as ilhas gregas, nomeadamente, e italianas, para poder funcionar de melhor, de forma mais eficiente, os locais onde estão a ser recebidas as pessoas, e até janeiro de 2016 apenas 52 trabalhadores tinham sido colocados. Mas outra questão, e era por isso que nós alertávamos para este relatório, tem a ver, por exemplo, com o facto de, até 31 de janeiro de 2017, um total de 865 pessoas foram retornadas para a Turquia dentro do acordo que se fez com a Turquia, sendo que destes, 151 são da Síria. Sendo que a Síria é considerada, conforme os critérios que o próprio Sr. Ministro aqui indicou, é um dos países onde as pessoas que estão a sair de lá é por questões de guerra, porque não têm capacidade, não há as mínimas condições de viver naquele país por uma questão de guerra e, portanto, estão inseridos num pedido de asilo no critério de refugiado. E, portanto, qual é que é a análise que se faz e em que modos é que se poderá e estará a União Europeia a pensar reformular este acordo? De novo, não pela questão da Turquia, não é disso que eu hoje estou aqui a falar, já noutras ocasiões tivemos, mas sim do próprio cumprimento em território europeu das responsabilidades europeias e o facto de haver 151 em 865 que são da Síria e, portanto, teriam direito a um um pedido de asilo conforme refugiados e foram, e não foram aceitos e estão, e foram recolocados na Turquia. Obviamente que Portugal e o papel que Portugal tem tido no acolhimento de refugiados, todos somos consensuais sobre esse papel importante, não é isso que está em causa. Um último ponto relativamente ao CETA. Já aqui foi dito, também da parte do Bloco de Esquerda temos muitas dúvidas sobre o acordo. Temos já vindo a colocar e temos tido reuniões de trabalho com várias organizações, umas mais institucionais, outras menos, de várias áreas da saúde, ambiente, juristas, sobre a leitura que fazem do acordo final. O Parlamento português pronunciou-se e aprovou moções de projetos de resolução para um debate alargado e saber, em primeiro lugar, quais é que serão então esses calendários e que entidades é que serão convidadas para estar nestes debates perceber, sabendo que até ao fim da legislatura foi que foi indicado, ou desta sessão legislativa, que poderá ser terminado o processo, da nossa parte, nós esperamos que não exista uma pressa, uma necessidade de apressar este processo, porque há muito para discutir, é um acordo muito complexo, muito longo, muito profundo, e de facto abre uma nova era de acordos, abre também novas disposições a nível de direito europeu e direito internacional que não existiam até agora e, portanto, merecem uma reflexão mais aprofundada do que aquela que foi tida até agora, e essa preocupação nós mantemos e esperamos que esse debate seja, de facto, profundo, aberto e tenha tempo e que não seja apressado por qualquer calendário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu creio que vai começar, provavelmente já tem vindo a ser hábito e provavelmente não será a última vez que nós aqui confrontamos-nos com posições de fundo do ponto de vista político e acabamos a discutir até algumas questões que podem parecer um pouco abstratas, mas na verdade não são. Na verdade, quando nós falamos de movimentos populistas, isolacionistas, contra a globalização, nós estamos a falar de uma realidade concreta e de um debate vivo que está a acontecer um pouco em todo no mundo e muito na Europa. E o senhor ministro, se me permite, em nosso entender, aqui não fez mais do que introduzir um relativismo em relação à gravidade e à importância dessas questões. Nós aqui não o queríamos naturalmente confrontar com o seu passado, que o conhecemos bem e é totalmente legítimo e todos, cada um de nós tem o seu passado, mas aqui o que nos preocupa não é isso, o que nos preocupa é o futuro. E esperaríamos da parte do governo português uma visão clara que não introduzisse aqui qualquer tipo de relativismo em relação a esses movimentos. O senhor ministro, ao dizer aqui que é defensável ser contra a NATO, era o que faltava não ser, creio que não estava a sustentar que noutros países o populismo não seja defensável. Não há movimentos políticos que sejam democraticamente defensáveis ou não. O que não quer dizer que nós não tenhamos face a eles uma posição clara e uma direção clara e uma condenação também do ponto de vista político em relação à importância que eles podem ter e aquilo que temos o dever de alertar os eleitores e as populações. O Bloco de Esquerda manifestou aqui algum desconforto em relação a esta insistência do CDS, mas isto é o mais transparente possível. Vamos lá ver. Um partido que defende a saída do euro, um partido que defende não assinar acordos de comércio internacional como o TTIP e a CETA, um partido que é contra a existência de investidores estrangeiros em áreas como a banca, a energia ou os transportes, um partido que defende as 35 horas semanais, um partido que defende baixas incomportáveis e insustentáveis na área do gás e da eletricidade. Eu não estou a falar do Bloco de Esquerda, estou a falar da senhora Marine Le Pen, mas, porventura, poderia estar a falar do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda revessem todas estas posições. E isso é totalmente legítimo, não questiono a sua legitimidade, mas nós temos o dever, e no momento histórico que estamos a atravessar na Europa, nós temos o dever de perceber de que lado é que nós estamos e onde é que nós queremos o futuro. E há claramente movimentos políticos que defendem que o futuro passa pela desagregação do projeto político europeu e não é aí que nós nos situamos. Apesar de acharmos que há vários aspectos no projeto europeu que devem ser repensados e profundamente mudados, mas nós estamos claramente do lado de quem quer promover este projeto político, que entendo que é bom para as populações, é bom para o mundo e é bom, naturalmente, para Portugal e para os portugueses. E aí nós não podemos ser relativistas, aí nós temos que ter uma linha clara e temos que perceber o que é que queremos. Senhor Ministro, para além disso, falou-nos aqui, já foram abordados por outros grupos parlamentares as questões de defesa. O Sr. Ministro foi bastante claro em relação a isso, manifestando as suas cautelas em relação a aprofundamentos que possam ser considerados excessivos. Ontem nós tivemos aqui o Sr. Deputado Paulo Rangel no Parlamento Europeu, onde dava conta que, no seu entender, esta é uma matéria onde se tem, sente ele, avançado bastante e eventualmente até conseguido agregar um grande consenso inesperado, talvez. E eu gostava de lhe perguntar, confrontar com uma medida que está prevista no relatório do Parlamento Europeu sobre segurança e política externa, onde está prevista a possibilidade de constituição de um quartel-general permanente, civil-militar, no âmbito europeu. Esta proposta mereceu da parte do representante do Partido Socialista na reunião interparlamentar um afastamento, uma não identificação, o deputado Miranda Calha, que me acompanhou nessa comissão. Eu gostaria de saber se é essa também a posição do Governo ou não. Depois, Sr. Ministro, nós fomos... Não concordou. Manifestou, não foi uma posição final, naturalmente, mas manifestou dúvidas ou algum distanciamento em relação a esta proposta, e eu queria também perceber se é essa a posição do Governo português. Sr. Ministro, nós tivemos conhecimento que o Governo alemão, entrando também aqui noutra questão, mas também do âmbito da segurança, o Governo alemão levantou dúvidas sobre a existência de medidas de segurança no combate ao terrorismo em vários países e incluiu Portugal nesse âmbito. Nós já confrontamos a Sra. Secretária de Estado com esta questão. A Sra. Secretária de Estado, na altura, disse-nos que iria merecer uma reação do ponto de vista legislativo, que haveria uma resposta, creio que foi essa a sua indicação. Mas, de qualquer maneira, nós não entendemos bem, nós gostávamos de perceber qual foi a reação política a esta questão, como é que o Governo português reagiu e do ponto de vista também operacional e da garantia das questões de segurança, como é que o Governo pretende responder a esta afirmação do Ministro da Segurança alemão. E acabei o meu tempo. Uma última questão, se me permite, Sr. Presidente, relativamente ao Brexit, já aqui também foi falado, e nós tínhamos a indicação durante a campanha eleitoral, até pelos defensores do LIVE, que seriam garantidos todos os direitos dos estrangeiros que vivessem no Reino Unido. E aparentemente há sinais de que isso se estará a alterar, não só com declarações da Theresa May, tivemos também até recentemente a própria embaixadora a dar indicações de que poderia haver alguns portugueses que teriam que repensar a sua posição no Reino Unido. Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre isso, gostava de perceber se considera que há, se reconhece que há aqui alguma alteração ou não por parte dos responsáveis do Reino Unido e o que é que considera que neste âmbito é fundamental ser preservado e o que é que o Governo está a fazer para acautelar esses interesses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por assinalar aqui um aspecto que me parece relevante para esta Comissão de Assuntos Europeus e para a relação entre Portugal e a União Europeia, que é um aspecto que corresponde ao cumprimento de um objetivo essencial deste Governo, no início deste Governo, que é de termos recuperado a nossa voz na União Europeia em relação a numerosos aspectos. Nós, quando chegámos a este Governo, tínhamos uma posição na União Europeia que se sentia nas reuniões que fazíamos, que era da irrelevância da voz portuguesa em relação a muitos temas. A circunstância do Governo ter tido as posições que teve em relação a vários dossiers nos últimos tempos, faz com que Portugal seja hoje, de facto, o interlocutor importante dentro do debate em relação ao futuro da União Europeia, em relação ao completamento da União Económica e Monetária, em relação ao pilar social, dos direitos sociais, em relação à política de asilo, todas as atitudes e comportamentos, iniciativas, propostas que o Governo fez nesse contexto, em relação ao debate transatlântico, em relação ao combate dos populismos, e queria aqui associar-me àquilo que o Sr. Ministro disse já hoje várias vezes, no que diz respeito à absoluta necessidade de reafirmarmos os valores europeus contra os populismos, populismos desses que felizmente não têm expressão em Portugal, mas que são populismos xenófobos, nacionalistas e contrários a esses valores europeus. Segunda questão que aqui queria referenciar tem a ver com a Turquia, que não foi referida na nossa intervenção inicial, mas que foi aqui focada. Eu creio que sem que isso constitua qualquer indício ou aparência de branqueamento de alguns acontecimentos que são acontecimentos preocupantes que se estão a verificar nesse país ao nível da governação, mas não nos cabe intrometermos, obviamente, nas questões da governação interna da Turquia, que é um país democrático e que o governo é democraticamente eleito, mas sem branquearmos algumas questões que são preocupantes, eu queria aqui assinalar que nós temos de ter uma atitude muito sensata em relação àquilo que é o relacionamento entre a União Europeia e a Turquia. A senhora deputada Isabel Pires referia aqui a questão de saber se a Turquia é ou não um país seguro. Bem, nós podemos ter dúvidas em relação a isso. Agora, seguramente que a Turquia é um país mais seguro do que a maior parte dos países da região e por isso tem nesta altura quase 3 milhões de refugiados a viverem lá. E, portanto, nós não podemos ter isso, enfim, não podemos ignorar esse aspecto e, naturalmente, o nosso relacionamento com a Turquia tem de ser um relacionamento o mais franco possível, mas também tem de perceber algumas dificuldades que a Turquia tem. Em relação ao Brexit, enfim, não falámos aqui muito do tema, mas esse tema é um tema central, como é óbvio, estamos a aguardar que os próprios britânicos também se entendam entre eles. Continuamos a verificar, por exemplo, o instrumento legislativo que vai permitir acionar os mecanismos necessários ainda não está concluído internamente, ainda está a ser discutido na Câmara dos Lordes. Sabemos que a Câmara dos Lordes vai certamente introduzir algumas alterações que vão ter de voltar à Câmara dos Comuns, portanto a situação não está estabilizada sequer no Reino Unido, e por isso vamos ter de esperar que ela estabilize. Agora é necessário reafirmar tudo aquilo que tem sido dito do lado dos 27 Estados-membros, ou seja, que esta negociação vai ser uma negociação em que o Reino Unido vai ter de ceder, se quiser continuar a ter uma relação privilegiada com a União Europeia, vai ter de ceder em alguns aspectos, e como dizia no outro dia o Presidente da Comissão, não vai ser certamente uma questão gratuita para o Reino Unido. Depois, finalmente, para não se diga que só temos preocupações com o flanco sul e as políticas relacionadas com o flanco sul, queria aqui manifestar a preocupação no que diz respeito à Ucrânia e aos desenvolvimentos recentes da Ucrânia. Houve um recrudescimento do conflito no Donbass, suscitado, ao que parece, mais uma vez, pelos separatistas apoiados pela Rússia. Queria manifestar aqui a nossa preocupação em relação a esse aspecto. E pedir à Sra. Presidente que permitisse o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias fazer ainda parte da intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro. Lamentavelmente não pude estar em parte da audição por questões parlamentares de outra comissão, mas não queria deixar de lhe deixar de fazer um sublinhado e de lhe deixar uma questão. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, focou que as questões em torno da segurança e da defesa parecem ganhar na cena europeia bastante prevalência. Evidentemente que as questões de defesa em torno da NATO e do financiamento da NATO pelos membros da NATO é uma questão que está muito em cima da mesa, em particular depois de termos um novo presidente nos Estados Unidos da América, e também as questões de segurança, não só em torno das questões do terrorismo, como outras.
Contudo, a agenda portuguesa e a agenda de Portugal na União Europeia tem estado muito centrada nos últimos anos, por questões evidentes, na União Económica e Monetária e no completar a União Económica e Monetária. E o Sr. Ministro sublinhou, e eu concordaria, que nós não podemos deixar de continuar a colocar o completar na União Económica e Monetária como um aspecto central da participação portuguesa na União Europeia e no projeto do euro. E por isso era essa a questão que eu lhe deixava. Estando nós muito perto da Cimeira de Roma, dos 60 anos da União Europeia e do projeto europeu, do processo de construção do projeto europeu desde a Comunidade Económica Europeia, até antes do carvão e do aço, até chegarmos à União Europeia. O roteiro de Bratislava, muito centrado nas questões de segurança, nas questões de asilo, nas questões em torno também dos refugiados, era importante neste momento fazer este sublinhado de que a União Económica e Monetária, não sendo uma questão portuguesa, não é apenas uma questão portuguesa, é uma questão central também para resolver os outros problemas. Ou seja, a relação dos europeus com o projeto europeu está muito relacionada com o bem-estar, com a forma como nós proporcionamos bem-estar e condições de vida aos europeus. E, portanto, completar a União Económica e Monetária é tão central ou mais central para o futuro do projeto europeu do que as questões de segurança e de defesa, que têm evidentemente muita importância, mas que no longo prazo aquilo que mais salvaguardará o projeto europeu será o bem-estar das populações. A sua associação ao projeto europeu passa por ter condições de vida e completar a União Económica e Monetária parece-nos ser uma questão central para poder proteger o projeto europeu no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas conjuntas.
Obrigado, Sra. Presidente, e os Srs. Deputados me deram a licença. Eu deixarei para a Sra. Secretária de Estado as questões relacionadas com a política comercial e também com o acordo com a Turquia e a questão dos refugiados e das migrações. E ocupar-me-ei das outras questões. Em primeiro lugar, do ponto de vista da política externa da União, o roteiro para a paz na Síria da União Europeia tem estes elementos essenciais. Em primeiro lugar, evidentemente, passar de um regime dito de cessação de hostilidades, aliás, constantemente violada, para um regime de real cessar-fogo. Em segundo lugar, iniciar um processo de transição política, ainda do ponto de vista da União Europeia, tendo como o Presidente Assad como um dos interlocutores, mas tornando claro que o Presidente Assad é um interlocutor possível no processo de transição, mas não faz parte da solução estável no futuro, a não ser que o eleitorado sírio o deseje eleger. Em terceiro lugar, criar as condições para avançar para um Estado sírio que seja ao mesmo tempo multiconfessional e respeitador da diversidade étnica, o que significa, em quarto lugar, assegurar níveis de descentralização que garantam a autonomia consistente, designadamente, às populações curdas na Síria. Este roteiro tem sido o guião que a União Europeia tem seguido na forma como participa, quer no âmbito das Nações Unidas, quer no âmbito da relação com os Estados Unidos e a Rússia, quer no âmbito em que a União Europeia é, aos olhos de todas as partes, o principal garante dos processos de reconstrução. É, aliás, nesse sentido que o comunicado do Conselho de Negócios Estrangeiros, julgo que de janeiro, tem uma frase que sei que motivou algum debate aqui na Comissão de Assuntos Parlamentares e de Assuntos Europeus, e que é uma frase que diz mais ou menos isto: a União Europeia não pode ser ator relevante apenas no processo de construção, de reconstrução da Síria, para sê-lo tem que ser também ator relevante no processo de transição política na Síria. Portanto, nenhuma reconstrução sem transição, é esse o significado da fórmula. Ainda no domínio da União Europeia e no que diz respeito à política externa, à Ucrânia, aí não há nenhuma alteração na posição europeia.
Portanto, basicamente, nós não reconhecemos a anexação ilegal da Crimeia pela Federação Russa, nós alertamos os russos para as suas responsabilidades, designadamente em sede de movimentos chamados de guerra híbrida, no apoio aos separatistas no Donbass. Nós alertamos as autoridades ucranianas para que, do nosso ponto de vista, as reformas estruturais na Ucrânia e, designadamente, o combate à corrupção são um elemento essencial da cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia, e somos a favor da implementação dos acordos de Minsk em todos os domínios, inclusivamente nos avanços na descentralização para o Donbass. Esta posição parece-me, aliás, bastante equilibrada e tipicamente uma posição da União Europeia na qual os 28 Estados-membros se revêem. Eu deixarei as questões de debate político, sempre muito interessantes, aqui o Sr. Deputado Ana Coreta Correia guardou 3 minutos e 40 segundos da sua intervenção. Permita-me apenas dois comentários. A referência ao meu passado não me preocupa, alertaria apenas o Sr. Deputado para o passado do seu próprio partido. Houve uma altura em que o seu partido não era assim tão entusiástico da integração europeia quando o seu deputado quer agora fazer querer. Para tossei de list, para dizer o mínimo. E a sua posição, se me permite um comentário modesto, é que me parece ser relativista. Quer dizer, querer confundir uma medida de política que significaria o encerramento imediato de todas as mesquitas de um país europeu com uma divergência face à pertença de um país europeu na NATO, essa confusão é que me parece ser um relativismo absolutamente que me deixa estupefacto, devo confessar. A questão que coloca sobre o quartel-general permanente. A posição de portuguesa é de extrema prudência em relação a esse assunto. Nós devemos ser muito cautelosos quando tocamos em áreas que são áreas essenciais da soberania nacional. E, portanto, opusemo-nos a uma qualquer tentativa de transpor os mecanismos do semestre europeu para o domínio da defesa e criar agora um semestre europeu para a defesa. Ele já dá muitas confusões na área orçamental para agora ser transposto para outras áreas. Somos frontalmente contrários a fórmulas do tipo exército europeu. Olhamos com muito cuidado para as questões de equipamento militar que não podem ser reduzidas apenas a uma percentagem do produto. A Alemanha gasta hoje menos do que Portugal em percentagem do seu produto em equipamento militar e deixemos que eles façam a progressão com o tempo necessário, porque nós ainda comemoramos o fim da Segunda Guerra Mundial, demos tempo ao tempo, e esta coisa da história na política externa é uma variável absolutamente essencial que por vezes os entusiastas das eurocracias não percebem, mas nós devemos recordar-lhe. E portanto, antes de imaginar quartéis generais europeus, respondamos antes a duas perguntas muito simples. Em primeiro lugar, já tiramos toda a vantagem da articulação com a NATO, que essa sim tem um quartel-general em Bruxelas, outro quartel, outro comando, tem um comando em Bruxelas, tem outro comando nos Estados Unidos, já tiramos todo o partido disso. Em segundo lugar, não podemos antes ir fazendo o caminho necessário, concreto e com resultados práticos, por exemplo, criando um Estado maior de apoio médico e de saúde, em vez de ir já para fórmulas que farão soar muitas campainhas de alarme, e não é tempo para fazer soar mais campainhas de alarme na Europa, como, por exemplo, a fórmula quartel-general permanente. Portanto, talvez me veja, Sr. Deputado, mais próximo da grande sabedoria do Sr. Deputado Miranda Calha, que já leva muitos anos disto, já viu muita coisa e que, cuja sageza eu costumo respeitar e muitas vezes seguir. E sei que o CDS não deve andar longe desta posição, senão será ainda mais conservador do que eu neste domínio. Mas não vá agora passar a direita a ignorar as questões da soberania nacional e ser a esquerda democrática a ter que levar sozinho este estandarte. Agora, sim, há domínios em que nós devemos ser conservadoras. Conservar a memória, conservar... Olha que... Bom,
Quanto às questões que imputa ao Ministro do Interior alemão, eu devo dizer que não tenho como pronunciar sobre elas. Portugal faz parte da União Europeia e, enquanto membro da União Europeia, é sujeito a mecanismos de revisão periódica. Nós temos elementos muito importantes em que devemos avançar no domínio do combate ao terrorismo. Um dos elementos, aliás, está aqui no Parlamento. Cabe ao Parlamento saber como resolve a questão colocada pela declaração de inconstitucionalidade de dois artigos de uma lei que, do meu ponto de vista, favorecia bastante os mecanismos ao dispor dos nossos serviços de informações no que diz respeito à prevenção do terrorismo, mas é um domínio de estrita soberania parlamentar. Agora, não é nenhum ministro do interior, seja da Alemanha, seja do Paquistão, que decide se Portugal cumpre ou não critérios. Estes critérios são conhecidos, os mecanismos de avaliação são conhecidos e nos sistemas de avaliação que nós pertencemos temos resultados que são, aliás, muito satisfatórios. Toda a gente sabe que justamente uma das áreas em que Portugal vale muito e acrescenta valor à realidade europeia é justamente a área da segurança. Quer na maneira como nós combatemos e prevenimos fenómenos de radicalização, quer na maneira como nós integramos minorias nacionais, étnicas, religiosas ou conexas, quer na maneira como a nossa sociedade civil se caracteriza pela tolerância, pelo respeito recíproco, pela segurança, quer na dimensão security, quer na dimensão safety. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que Portugal tem cartas a dar e não lições a receber. Há ainda dois pontos que me parecem importantes. O primeiro, colocado pelo seu deputado Miguel Morgado, cujas observações agradeço muito e permite-me regressar então à discussão sobre o relatório Monti. O relatório Monti tem, do meu ponto de vista, o limite que eu assinalei, que corre, aliás, do mandato, e, portanto, do meu ponto de vista, pensar apenas em termos de alterar as parcelas para a mesma soma não nos resolve o problema da capacidade orçamental específica da zona euro e não é preciso sobrecarregar os contribuintes. Por exemplo, Portugal, com o apoio, aliás, do PSD desde a primeira hora e de todos os partidos representados no Parlamento, participa no chamado Grupo dos 10, que é o grupo dos 10 países que tem trabalhado mais insistentemente na implementação da taxa sobre transações financeiras, que o Conselho Europeu aprovou na sequência da crise financeira já em 2009 ou 2010, mas que tarda em ser concretizada e tem merecido muitas resistências incompreensíveis. E essa taxa de transações financeiras aplicada aos movimentos de capitais gera recursos muito importantes para o orçamento europeu sem sobrecarregar em nada, mas mesmo em nada, os cidadãos portugueses. Pelo contrário, permite regular e gerir melhor o fluxo de capitais. Agora, nós sabemos que há um limite inscrito nos tratados. Esse limite é a soberania fiscal, é uma soberania nacional. Mas os Estados, dentro desse limite, podem acordar entre si e exercê-la de forma articulada e garantir o destino, a receita então gerada, a um destino europeu. Mas o que eu queria acompanhá-lo na valorização de um elemento do relatório Monti, de que não tive a oportunidade de falar há pouco, porque não era essa a questão que foi colocada, mas que é, do meu ponto de vista, o elemento mais importante desse relatório, que é a insistência na obsolescência, na natureza obsoleta e, aliás, errada, da discussão entre contribuintes líquidos e contribuintes e beneficiários líquidos e, em alternativa, a utilização do critério relevante, que é o critério de valor acrescentado europeu. E, portanto, desse ponto de vista, e também de muitos outros, estou de acordo com o Sr. Deputado, porque justamente o Brexit tornará mais evidente essa necessidade de mudar o padrão de avaliação das contribuições de cada um. O último ponto a que eu gostaria de me referir é justamente a questão do Brexit, questões colocadas pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia e pelo Sr. Deputado Vitalina Canas, com observações que muito agradeço. E, para falar depressa, diria o seguinte, e tenho dito o seguinte, o discurso da Primeira-Ministra Theresa May foi muito claro num ponto, quando ela tornou claro que os britânicos finalmente compreendiam e aceitavam que não podiam estar ao mesmo tempo no mercado único europeu e não aceitar uma das quatro liberdades. E essa questão foi clara. Mas continua muito ambíguo e muito confuso no que diz respeito à liberdade de circulação, isto é, aos direitos dos cidadãos britânicos residentes na União Europeia e, reciprocamente, na sequência da ativação do Brexit. E esse, insisto, é considerado pelo nosso negociador-chefe Barnier como o problema número um da negociação. Portugal está totalmente de acordo nessa perspectiva. E nós temos que definir com clareza, antes do Brexit, tão cedo quanto possível, duas questões essenciais, ou três questões essenciais. Em primeiro lugar, o âmbito pessoal dos direitos, isto é, que eles são relativos, são salvaguardados os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e britânicos nos países europeus à data da saída efetiva do Reino Unido. Por vezes, no espaço público britânico, aparecem vozes, algumas até dizendo, não, uma coisa são os europeus residentes antes do referendo, outra são os depois, isso é absolutamente inaceitável, mas temos que definir com clareza qual é o âmbito nacional e, digamos, a temporalidade a que os direitos se referem. Em segundo lugar, o âmbito material, isto é, tem que ser salvaguardados ao mesmo tempo direitos de residência, direitos de acesso ao trabalho e direitos sociais, porque estas três dimensões são indissociáveis. E em terceiro lugar, a questão dos mecanismos práticos de obtenção de autorizações de residência, de transformação de autorizações de residência quinquenal na consagração de residência permanente, porque o que nós sabemos é que o processo britânico já de si é muito demorado, até porque os britânicos não têm bilhete de identidade e, portanto, os dispositivos práticos são, aliás, muito deficientes comparados com o que é vulgar num país europeu continental, como, sobretudo, a burocracia tem aumentado. Neste momento, o formulário para pedir a autorização, para preencher a autorização, o pedido de autorização de residência, tem 85 páginas diferentes. Isso não é possível. Estas são, juntamente com outras, questões que estarão em cima da mesa, também no plano bilateral, na reunião que, como disse, terei amanhã à tarde com o ministro Boris Johnson. Se a senhora Presidente permitisse, eu passava a palavra à senhora Secretária de Estado.
Eu pré-anuncio que vamos ter a terceira ronda.
Muito bem, é um prazer.
A Secretária de Estado. Se isto não cai...
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria ainda de acrescentar uma questão relativamente ao Brexit no que diz respeito aos recursos, questão que foi colocada pelo senhor deputado Miguel Morgado. Esta questão dos recursos é evidentemente uma questão importante e coloca-se a dois níveis. Coloca-se relativamente ao momento da saída do Reino Unido, na medida em que o orçamento da União Europeia diz respeito ao período orçamental 2014-2020, portanto 31 de dezembro de 2020. E, portanto, no momento, se formos a um cenário otimista do ponto de vista formal, ou seja, dos dois anos para a saída do Reino Unido, haverá aqui um hiato na participação. Poderá ainda vir a haver um impacto neste período orçamental. E, aliás, o negociador-chefe, Michel Barnier, já equacionou essa participação do Reino Unido no Orçamento da União Europeia e noutros, como, por exemplo, em garantias, em riscos, no BEI, etc. E equacionou essa participação financeira até ao final da participação do Reino Unido na União Europeia de 55 a 60 bis. É uma questão que se coloca, que se pode vir a colocar neste quadro orçamental e, com certeza, no próximo quadro orçamental também se colocará. E nós estamos particularmente atentos a esta questão. Mas porquê é que eu também respondi a essa questão? Porque quando o Sr. Deputado estava a fazer essa referência, veio-me à memória a discussão dessa problemática no momento do alargamento. E quando apareceram 12 novos Estados-membros na União Europeia e se discutia, a questão orçamental, toda a gente ficou muito assustada porque entendeu que agora vamos dividir por 27 em vez de dividirmos por 15. E, efetivamente, no que a Portugal diz respeito, o nosso envelope financeiro não mudou. Eu nem digo significativamente, não mudou de um período orçamental para o período orçamental seguinte. E, portanto, eu penso que é preciso, e estamos atentos a essa questão, é evidente que a questão dos recursos próprios é uma questão que está a ser discutida, de formas de financiamento que têm que ser necessariamente equacionadas, e, portanto, é uma questão à qual nós estamos atentos. Mas é necessário também ter presente que o impacto não é automático. E como o Sr. Ministro dizia há pouco, aliás, é uma matriz que eu gosto muito de olhar, é que quando nós olhamos para a matriz dos fluxos financeiros de entrada e saída na União Europeia, no orçamento da União Europeia, chegamos aos tais 7, 6, 7 contribuintes líquidos. E esquecemos a outra parte da matriz, que é uma parte que normalmente não é olhada, até porque os serviços da Comissão também não disponibilizam de uma forma tão transparente essa informação, que é o acesso aos programas. Ou seja, aquilo que os atores de determinados países vão buscar porque participam em projetos europeus e que não está quantificado nessa matriz de fluxos financeiros. É por isso que a questão do contribuinte líquido é uma questão que tem que ser sempre equacionada com uma grande exigência de acesso a toda a informação. Relativamente à questão da Turquia, dos refugiados, há aqui dois aspectos. No que diz respeito especificamente à questão da Turquia, a senhora deputada tinha levantado na primeira volta uma questão que para nós é uma questão muito importante, que é a questão da integração dos refugiados. A integração, ou seja, dar aos refugiados uma capacidade de vida tão normal quanto possível na sua situação de refugiados. E é esse objetivo que está por trás do mecanismo da participação financeira da União Europeia, na qual Portugal também participa, no que diz respeito ao financiamento de projetos de integração de refugiados. E o mecanismo de financiamento à Turquia, ou seja, o financiamento que está previsto para o acordo União Europeia-Turquia destina-se unicamente a projetos de integração de refugiados. Como eu já tenho dito aqui várias vezes, não se trata de transferir um financiamento para o Orçamento de Estado da Turquia, contrariamente àquilo que muitas vezes a Turquia reivindica, mas trata-se de apoiar projetos de organizações não-governamentais, da sociedade civil, da própria administração, no que diz respeito ao alargamento da capacidade de oferta em matéria de educação, de saúde, etc. E, efetivamente, é essa a finalidade do instrumento financeiro com a Turquia. Relativamente à política de refugiados, como a senhora deputada colocou, que é também uma questão que nos preocupa, ou seja, no interior das fronteiras da União Europeia, a política de refugiados é determinada pelo Acordo de Dublin. E o que a Comissão Europeia tentou foi modificar o Acordo de Dublin no sentido de que o Acordo de Dublin respeitasse os direitos internacionais, as regras internacionais relativas aos refugiados, mas que facilitasse a integração dos refugiados em todos os Estados-membros da União Europeia. Essa demarche tem tido imensas dificuldades, designadamente com uma reação bastante acentuada por parte dos chamados países de Visegrado, e o que a presidência maltesa fez foi colocar em cima da mesa, com o objetivo de aprovar ainda durante a presidência, portanto ainda durante este semestre, uma revisão do Acordo de Dublin, que mantém o princípio de que os refugiados pedem o seu estatuto de asilo ainda no país onde entram, mas que se houver um afluxo enorme de refugiados relativamente a um país, é possível, esse país comunica à Comissão Europeia e a Comissão Europeia pode agir diretamente e na incapacidade de ação pode exigir uma decisão do Conselho Europeu. E, portanto, é de certa forma a maneira de enquadrar um processo jurídico que permita acelerar a atribuição de estatuto de refugiado sem desrespeitar os direitos europeus, os princípios europeus e os direitos internacionais. No que diz respeito à política comercial, gostaria de salientar aqui dois aspectos. Um aspecto é a política comercial em si, ou seja, e também já referi aqui na última audição de debriefing do Conselho Europeu, que o Primeiro-Ministro, no último Conselho Europeu, colocou em cima da mesa a necessidade da União Europeia ter mais iniciativa no que diz respeito à política comercial, face ao novo contexto, face à debilidade do TTIP, e já lá vamos, face àquilo que parece ser uma estratégia isolacionista por parte da nova administração americana. A União Europeia deverá ter mais iniciativa em matéria de política comercial, na medida em que, como temos repetido várias vezes, a política comercial é um instrumento privilegiado de que dispomos para regular a globalização. No que diz respeito ao CETA, portanto, como o Sr. Ministro disse, é a nossa intenção realizar estes três debates e os senhores deputados vão ser convidados a participar nesses debates. Não temos neste momento, hoje aqui, um calendário definitivo relativamente à realização desses debates, uma vez que estamos a equacionar a hipótese de a Comissária Malmström, que virá a Portugal no dia 23 de março, poder participar num desses debates. Mas, exatamente como diz a senhora deputada, o nosso objetivo não é fazer a propaganda do CETA. O nosso objetivo é partir do pressuposto de que o CETA está aprovado e assinado e ratificado pelo Parlamento Europeu e nosso objetivo é discutir o impacto do CETA. É por isso que pretendemos ter no mesmo painel os deputados, os representantes dos diferentes grupos políticos e também especialistas que poderão responder à questão do impacto do CETA, partindo desde de início da participação de parceiros sociais que possam, sobretudo aqueles cujos estudos de impacto são mais visados pelo CETA. Relativamente ao TTIP, a disposição da Comissão relativamente ao TTIP é manter exatamente a mesma abertura e o mesmo interesse de negociação com os Estados Unidos. Não houve, da parte dos Estados Unidos, uma recusa absoluta de continuar as negociações do TTIP, mas também não houve nenhuma manifestação de vontade de as fazer. E, portanto, houve, no que diz respeito ao TTP, ao TPP, mas não houve relativamente ao TTIP. Daí que, evidentemente, a parte da União Europeia continua a existir um interesse de negociação com os Estados Unidos, de um acordo comercial com os Estados Unidos, mas há também a análise realista que dificilmente, nesta fase, é possível que as negociações possam avançar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à terceira ronda. Prescindiu desta terceira ronda o CDS-PP, por ausência o PCP. Tem intenção de intervir o PSD, o PS e o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Tenho algumas questões, Sr. Ministro, para colocar e que dizem respeito à base das lajes. Da minha parte, as questões são direcionadas efetivamente muito a essa questão que considera-se uma questão de Estado e uma questão de prioridade. Sr. Ministro, parece que vai existir uma comissão bilateral no próximo mês de maio, no âmbito da base das lajes. As duas partes vão se sentar à mesa para, penso eu, negociar alguns temas, alguns assuntos, e era sobre esses temas, alguns que estão públicos, outros que estão em silêncio, se calhar estrategicamente em silêncio, Gostava de lhe questionar para aqueles que estão em silêncio. Um deles diz respeito ao PREITO, ao Programa de Revitalização Económica da Ilha Terceira. Como sabe, em 2015, o Governo Regional enviou para o então Governo da República, da responsabilidade do PS e CDS, um programa com um conjunto de medidas, umas de âmbito regional, outras de âmbito de responsabilidade direta do Governo da República, mas também da responsabilidade de encontrar financiamento. Ora, o então Governo não teve tempo de pôr em prática essas medidas, e o PS e o Governo Regional sempre disseram que estas medidas eram para cumprir. Uma delas exige do Governo da República um programa de apoio estrutural à Ilha Terceira, cuja implementação e financiamento deve ser assegurado pelo Governo dos Estados Unidos. Nós estamos tão simplesmente a falar de uma medida que exige que o Governo da República consiga um financiamento dos Estados Unidos num valor de 167 milhões de euros anuais. E eu passo-lhe a dizer quais são essas medidas. A medida 1, que é a dinamização do investimento privado e desenvolvimento empresarial, com financiamento de 29,7 milhões de euros. O eixo 2, apoio ao capital humano, com financiamento de 16,5 milhões de euros. Depois nós temos o eixo 4, com financiamento de 3,5 milhões de euros, que é o apoio à reconversão do setor imobiliário. E, finalmente, o eixo 5, que é reconversão e limpeza ambiental, com financiamento de 100 milhões de euros anuais. Portanto, 167 milhões de euros. Eu quero perceber se essa medida vai estar nas negociações da bilateral ou não. Por outro lado, recentemente o Sr. Ministro falou e anunciou mais um anúncio, que é transformar a base aérea número 4 numa base aeronaval. Portanto, que vai ser uma proposta que vai estar em cima da mesa, para além do Air Center ou da revisão do contingente militar, ou então do radar meteorológico. Como sabe, os Açores não têm radar meteorológico, e foi anunciado pelo Governo português que iria manter o radar meteorológico, e a verdade é que ele está desmantelado, está uma peça para cada lado. Bom, eu queria perceber o que é que efetivamente essa base aeronaval, e naturalmente ninguém apresenta uma surpresa à queima-roupa na reunião bilateral. Certamente já devem ter existido contactos dos Estados Unidos para a reconversão da base nesta proposta, que é a base aeronaval. E queria que também se referisse a esta proposta em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim,
Sr. Presidente, nós estamos na Comissão de Assuntos Europeus e os temas trazidos pelo Sr. Deputado António Ventura, que são temas de relevância, obviamente não têm nada a ver com a temática da competência desta Comissão. Gostaríamos de ter sido avisados que esta temática era trazida aqui, porque nós também, se calhar, teríamos alguma coisa a dizer em relação a isso. Portanto, trazer aqui temáticas que têm a ver com a relação entre Portugal e os Estados Unidos no quadro bilateral, numa Comissão de Assuntos Europeus, é estender um bocadinho os assuntos europeus, penso eu. Portanto, queria chamar a atenção para isso e pedir, Sra. Presidente, que tomasse posição sobre isso.
Não vamos criar diálogo sobre isto. A mesa tem uma diretriz para si própria, que é deixar que os senhores deputados ponham as suas questões. Aliás, nós podíamos fazer a observação de alguma confusão que existe na atual Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros com esta Comissão. Não vamos invocá-las. Deixamos ao Sr. Ministro a liberdade de responder como entender à questão que foi posta pelo Sr. Deputado António Ventura. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Bem, sem querer tornar, recentrando isto, para não colocarmos isto num quadro de mexórdia de temáticas, mas voltando a centrar-me nas questões europeias. Temos tido notícia, Senhor Ministro, de que Portugal tem procurado perceber se é possível trazer para Portugal a Agência Europeia do Medicamento. Era um aspecto muito interessante. Eu diria que é pena ser no contexto que é num contexto de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas parece-nos uma ideia muito importante, até porque, dado o perfil da economia portuguesa e o peso que o setor farmacêutico vai tendo, quer do quadro da investigação, dos laboratórios e até da exportação de medicamentos, este parece-me ser um aspecto importante. E o Partido Socialista não gostaria de deixar esta nota, queria-lhe colocar diretamente esta questão de como é que estão a decorrer as negociações e de que passos futuros serão tomados para que Portugal possa ter essa possibilidade de acolher a Agência Europeia do Medicamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, três notas. Entretanto, os deputados CDS já não estão aqui, mas deixar a indicação apenas que confirma aquilo que eu tinha indicado. Há uma enorme ignorância sobre tanto os programas políticos que o Bloco de Esquerda tem apresentado desde a sua formação, nomeadamente aconselho a leitura do programa para as últimas europeias em 2014. É muito claro sobre a posição do Bloco sobre o projeto europeu e sobre as alternativas a um projeto europeu diferente. E, portanto, são visões políticas diferentes, não há nada de mal com isso, comparar. Agora convém ter algum conhecimento de causa sobre o que se está a dizer. Relativamente às questões da Turquia, dos refugiados, que a Sra. Secretária de Estado indicou. Nós já sabemos como é que funciona o acordo, como é que o dinheiro é dividido e é enviado para as organizações. Já sabemos também como é que funcionará e como é que deveriam estar a funcionar as regras de Dublin, mas o que nós aqui colocamos hoje foi o incumprimento das disposições que a própria União Europeia se propôs cumprir em seu território, e isso é que ainda não foi respondido e convém também a nível europeu a ver, porque se Portugal cumpre e bem e tem acolhido os seus refugiados, convém fazer pressão para que de facto isso seja cumprido, seja dada mais ajuda efetiva à Grécia e à Itália, que sejam colocados mais trabalhadores nos locais para agilizar os processos de pedido de asilo e por aí fora. Sobre a questão do CETA, congratulamos que, de facto, esses debates sejam realizados, que a Sra. Comissária possa estar presente, com certeza que será importante para criar ainda mais debate e contraditório. Agora, também é importante que seja aqui dito que o objetivo não é fazer propaganda do CETA, mas a verdade é que ela já foi feita até agora, a nosso ver, não só, e não falo apenas deste governo, falo dos últimos governos que tiveram esta pasta em mãos, e a nível europeu, o que tem sido feito até agora, e na altura em que a própria Valónia estava com algumas dúvidas sobre o acordo, aquilo que foi feito foi propaganda pelo CETA, e portanto é de lamentar que isso já tenha sido feito até agora. Esperemos que possa então não acontecer de futuro, mas a verdade é que o debate já está desequilibrado desde o início e o contraditório é mais necessário do que nunca, porque estamos em crer que se de facto forem ouvidas as organizações, as populações e quem trabalha em determinadas matérias, vamos com certeza chegar à conclusão de que este acordo não tem tantas vantagens quanto se apregou até agora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para respostas conjuntas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu responderei às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Ventura e deixarei à Sra. Secretária de Estado as restantes. Não tenho nenhum problema em responder. Ainda na semana passada fui convocado para a Comissão Nacional de Negócios Estrangeiros para falar de Almaraz, portanto parece-me lógico vir falar da relação com os Estados Unidos para a Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, indo direto às duas questões. Primeira, eu conheço o Preit, sei desse documento, li essa frase que me deixou absolutamente estupefacto e fiz aquilo que era a minha primeira obrigação, foi informar-me se os norte-americanos conheciam um documento apresentado pelo governo português, no qual o governo português se comprometia, junto do governo regional dos Açores, a exigir que os Estados Unidos pagassem anualmente 167 milhões de euros. E os norte-americanos disseram-me não. Não, ninguém nos falou nisso. Portanto, ao seu deputado, e eu decidir aqui, ou o seu deputado decidirmos aqui,
que vamos fazer um programa no qual exigimos ao Paquistão que nos pague 400 milhões de euros anualmente durante a eternidade, é fácil de fazer, mas não me parece que seja a melhor forma de fazer política e, sobretudo, de fazer política externa e de ter uma relação bilateral condigna, para dizer o menos. Mas a verdade dos factos é esta, é que, ouça, deputado, ninguém aprova uma coisa que exija um governo nacional, que exija um governo estrangeiro, que esse governo estrangeiro financie em 167 milhões de euros o orçamento nacional do país, sem sequer contactar antes o governo estrangeiro. A diplomacia da canhoneira já acabou, seu deputado. Já acabou. Não, desculpe, porque, Sr. Deputado, aqui nós estamos na Comissão dos Assuntos Europeus, estamos a tratar de política externa, a política externa é uma política de Estado e nós devemos ter um mínimo de respeito pelas regras que dirigem a relação entre os Estados. E, portanto, esses 167 milhões de euros que estão no programa aprovado pelo anterior governo valem zero, Sr. Deputado, valem zero. Agora, o Sr. Deputado faz as perguntas, eu dou as respostas. Evidentemente que nós estamos a começar desse zero. Começamos desse zero em novembro de 2015. Portanto, asseguramos compromissos que estão vazados, aliás, num acordo celebrado entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República em abril do ano passado, e é nos termos desse acordo que o Programa de Desenvolvimento e de Compensações à Ilha Terceira está a desenvolver. Agora, eu não venho para aqui prometer que exijo aos norte-americanos orçamentação, sem sequer falar antes com eles. E queria denunciar não só esse ato, que foi praticado por um governo que não existe, como contumácia com que o seu deputado, reunião após reunião, quer trazê-lo para cima da mesa. A segunda pergunta. Pergunta-me, Sr. Deputado, por uma base aeronaval. Desconheço. O que recomendo ao seu deputado é que não fique apenas pela manchete do Expresso, leia a notícia. E que, como é deputado que controla o Ministério dos Estrangeiros, de vez em quando vá ao site do Ministério dos Estrangeiros, secção comunicados, e vá vendo as notas que o Ministério dos Estrangeiros faz publicar, quando a imprensa atribui ao Ministério dos Estrangeiros intenções que não existem. Não há nenhuma proposta de uma base aeronaval, nem eu faço propostas aos Estados Unidos por intermédio da manchete do Expresso. Essa manchete é especulativa, é errada, como a nota, aliás, explica, e como o jornal não contestou, porque não podia contestar. Aliás, basta ver a notícia. Lendo a notícia, o seu deputado sabe a verdade, e a verdade dos factos é que nós estamos a discutir com os norte-americanos em três possibilidades complementares. Primeiro, eles reponderarem a decisão de reduzir o contingente militar. Em segundo lugar, eles participarem com outros países no Centro Internacional dos Açores, dedicado à investigação sobre os oceanos, o clima e o espaço. E em terceiro lugar, trabalharmos também bilateralmente e com outros países num Centro de Segurança Atlântica, que aliás significa retomar uma proposta originariamente norte-americana do Centro de Segurança Marítima instalado em Lisboa, relocalizando-a no espaço que permite utilizar capacidade remanescente das lajes. É disso que nós estamos a falar, é isso aliás que a notícia diz, a manchete não tem nenhum fundamento na própria notícia. No mesmo dia o Ministério dos Estrangeiros publicou uma nota a dizer isso e o seu deputado, como deputado, que me controla, tem a obrigação, primeiro, de não ficar pela manchete e ler a notícia e, segundo, de acompanhar também o que faz o Ministério dos Estrangeiros, visto que é deputado, que faz perguntas sobre a atividade do Ministério dos Estrangeiros. Senhora Secretária de Estado.
Tenho a palavra, Senhora Secretária.
Não percebi, Sr. Deputado. E acha que um semanário publica desmentidos à segunda, à terça-feira, quando sai ao sábado? Acha isso? Se acha, também acha tudo.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Procuraria então responder a estas três questões. A primeira, a Agência do Medicamento, a Agência Europeia do Medicamento, para responder diretamente e rapidamente à pergunta do Senhor Deputado. O processo para a saída das agências do Reino Unido, evidentemente que eu estou de acordo com o Senhor Deputado quando refere, é por uma má razão, mas essa questão vai colocar-se. Não posso aqui assegurar que o Reino Unido não tentará eventualmente fazer um esforço em manter lá as agências, mas do ponto, dentro da normalidade das coisas, a Comissão Europeia está já a preparar um caderno de encargos que será publicado e que, de certa forma, estabelece as orientações para a transferência da agência para um outro país. Os Estados-membros que estão interessados em receber essa agência apresentarão um projeto e o Conselho Europeu tomará uma decisão onde se instalarão as duas agências que estão hoje no Reino Unido, a EMA e a EBA, a Autoridade Bancária. Portugal está interessado nesta, em receber a agência, pelas razões que o Sr. Deputado referiu, pelas razões que o Sr. Ministro da Saúde também já explicou e pelas razões que nós próprios, numa visita que fizemos à agência, o Sr. Ministro da Saúde e eu própria, apresentámos à direção da agência. E, portanto, vamos continuar nesse trabalho, no sentido de a possibilidade da agência ser instalada em Portugal. Penso que conseguimos mostrar, pela nossa experiência e pelo bom funcionamento das duas agências em Portugal e pela transferência da Agência de Segurança Marítima da Bélgica, onde estava a ser instalada, para Portugal, conseguimos mostrar que temos capacidade para assegurar a transferência num período mínimo que leve a que a agência parará durante um período mínimo e que não leve a uma longa interrupção do funcionamento da agência, e isso é uma questão muito importante. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido porque, como disse o Sr. Deputado, temos as condições para a instalar em Portugal, designadamente do ponto de vista das redes de investigação, da nossa participação em redes de investigação, da qualidade dos nossos centros de investigação e, portanto, sabemos também que a instalação da agência, isso é o interesse nosso, leva à atração de investimento em Portugal, no local onde estiver a agência, neste caso em Portugal, que é, leva a que, de facto, seja um projeto muito atrativo para vários países. E é por isso mesmo que o Reino Unido faz as contas do que significou a instalação da agência em Portugal e também faz as contas do que significa a perda, o que significa a saída da agência do Reino Unido. Segunda questão, a questão ainda dos refugiados e do incumprimento. A senhora deputada sabe tão bem como nós, e penso que olha exatamente que com a mesma preocupação que olha o governo português, do não cumprimento de uma repartição igualitária, diga-se cotas, do não cumprimento de uma repartição equilibrada dos refugiados pelos diferentes Estados-membros da União Europeia. Aliás, o acordo com a Turquia surge na sequência da dificuldade de levar à prática uma decisão de repartição equilibrada dos refugiados. E é por isso, e todos nós, há um grande consenso de que com os atuais instrumentos e no respeito dos atuais instrumentos, é muito difícil acelerar o processo de recolocação dos refugiados. Daí a necessidade de se fazer um ajuste do mecanismo de Dublin para que essa aceleração possa acontecer. Porque eu não sou daquelas pessoas que entendem que o problema dos refugiados não está resolvido porque a Grécia não tem capacidade para resolver. Porque o problema não é um problema grego, o problema é um problema europeu e, de facto, ainda não se conseguiu encontrar o ritmo necessário para que os refugiados, as pessoas que têm o direito a estatuto de asilo, tenham o reconhecimento desse estatuto. Relativamente ao CETA, o debate que nós vamos fazer é um debate, tal como o Parlamento, tal como consta da resolução deste Parlamento, da Assembleia da República, é sobre o impacto do CETA. O que está em causa não é a retificação do CETA, é a ratificação do CETA. Daí que a importância seja de discutir
qual é o impacto do CETA. Portanto, não é uma questão de propaganda ou não propaganda, é uma questão de debate do impacto, porque aquilo que nós temos que fazer, que Portugal, à semelhança dos restantes Estados-membros, temos que fazer, tem a ver com a ratificação do CETA. A senhora deputada lembrou o caso da Bélgica, do Parlamento Valon. Há 42 parlamentos que têm que ratificar o CETA para que ele possa entrar em vigor, mas, tal como em outros Estados-membros, evidentemente também não foi secundário naquela discussão o contexto político nacional belga. E, nesse caso, poderia quase terminar dizendo contra mim falo, porque tem a ver com a ação de um Parlamento que pertence à mesma família política à qual nós pertencemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Terminamos a nossa audição regimental. Agradeço aos senhores deputados, agradeço também a presença da equipa que acompanha os senhores governantes. Continuação de bom trabalho. Boa tarde.